fundo. Vocês estão vendo? Já vai se apaixone, amigo. Eu não tenho medo de morrer. Eu só tenho medo de borderline. Tá dominado. Exatamente. Amigo, beta não tem vez. Está entrando no ar o podcast mais heterossexual do Brasil, liderado por ele, que é desejado pelas mulheres, invejado pelos homens, amado pelas crianças, é amigo dos animais. Sim, eu mesmo, Vinícius Kuduki, fala pra mim. Disponível no pornô, quer dizer, no YouTube, no iTunes e no Spotify. Esse que é o podcast da família brasileira, o podcast da verdade. Está entrando no ar o GatuCast.
Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. E dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Beta Concursado. Beta Concursado, você tá aí?
Fala comigo, Knut, estou na área.
Exatamente, amigos. Hoje o GatoCast é a sua função social, né, Beta Concursado? Nós estamos doando uma horinha do nosso tempo semanalmente para ajudar os betas, né, Beta Concursado?
É isso aí, tentando fornecer um pouquinho de conhecimento pra galera aí.
De conteúdo beta de qualidade e utilidade pública beta, né?
Exatamente.
E olha só, amigos, vocês sabem que eu conheço alguma coisa de economia, né? Eu tava vendo as análises, né, pra esse ano, o beta concursado. Tudo indica que a economia vai ter recessão de 5%. Na melhor das hipóteses, tá?
Você tá sendo otimista, né?
Otimista, por quê? Eu não sei se você já viu o podcast que eu falo sobre economia, né? O Brasil, ele fez uma opção muito infeliz pelo setor de serviços, né? Ou seja, que é o setor, ainda mais o setor de serviço precarizado, Uber Eats, né? Padaria, né? Que acontece? 70% da nossa economia está no setor de serviços, né? E o setor de serviços presenciais, evidentemente, são os setores mais abalados por essa crise, né? O país, o que o Brasil está precisando? De bens industriais, que é bens hospitalares, de máscaras, de gel, entendeu? E o Brasil não tem material, parque industrial para conseguir prover a sua própria demanda. Ele precisa importar da China, entende? Ou seja, como o Brasil fez uma opção infeliz. Outra coisa, a gente fez uma aliança com os Estados Unidos agora, né? Só que quem tem o material para vender pra gente é a China, né? Então a gente tá completamente vendido, amigos. Estamos na pior.
Na mão deles.
Inclusive, eu tinha falado aqui que a tendência é a inflação disparar. Não sei se a inflação vai disparar, sabe por quê? Porque se você for reparar nos últimos meses, né, o dólar aumentou muito e a inflação não aumentou. Sabe por quê? Porque a demanda está muito baixa, o consumo das famílias está muito baixo. Ninguém tá comprando casa, ninguém está comprando carro, entendeu? Isso já estava acontecendo no ano passado. Eu vi uma pesquisa agora que mesmo antes da crise da pandemia, o setor de serviços já estava encolhendo, né? E aí eu tenho um outro número que eu tenho para falar, que esse aqui é triste, amigos. 70% dos negócios que quebraram nessa crise, se durar 5 meses, não vão voltar. Ou seja, academia de bairro provavelmente não vai voltar mais. Vai acabar, por quê? As pessoas vão ficar com muito medo de voltar pra academia, né? As margens de academia de bairro já são pequenas. Ou seja, vão vir aquelas de Smart Fit, aquelas não sei o que fit.
Só vão crescer
em cima. E vai crescer muito. O meu colega falou que o número de personal trainer, de pessoas que estão treinando em casa, vai crescer muito, né? Outra coisa, pessoas que vão trabalhar em casa, né? Vai tender a aumentar. Muitas empresas vão tentar ficar só 3 dias no escritório e o resto em casa, né? Pra economizar, aumentar a produtividade. Outra coisa, escolas. Cada vez mais você vai ver aulas online, né? Nas escolas, né? Então, por exemplo, o que as pessoas estão mais preocupadas é em relação a entretenimento, né? Como que vai ficar igreja, como que vai ficar cinema, como que vai ficar show, como que vai ficar futebol. O futebol, eu não sei se eles vão liberar o estádio, né, pra plateia, né, pro público, né, mas vai voltar. Agora, muitos filmes que eram pra ser estreados agora no cinema, eles vão ser colocados só no demand, né, tipo Netflix.
Na verdade, Knut, como é que eles vão conseguir reverter essa situação, isso aí é um mistério, né, cara?
Exato. E aí, qual é o problema? Que a iniciativa privada, o pessoal fica endeusando a iniciativa privada, né? Eu também gostaria que a iniciativa privada fosse maravilhosa. Eu sou de direita também. Mas assim, a realidade não é essa que a gente está vendo. A gente está vivendo uma iniciativa privada que não está investindo e um país que não investe não cresce, né? E aquela coisa. se a iniciativa privada não investe, o governo não investe, pronto, não cresce. Só isso. Essa é a lição. E agora a gente está numa situação que a gente é forçado a gente depender do governo. Porque senão o povo morre de fome. O povo não pode trabalhar, porque senão o governo impede de trabalhar. E agora o povo precisa dar aqueles R$600 para dar pra gente, né? Ou seja, a situação ficou completamente desfavorável pros betas, né? E outra coisa, esses R$600 não dão pra pagar aluguel, R$600 não dão pra pagar comida, é muito pouco, né? E ainda assim, o Estado vai se endividar demais, né? Vai começar a ligar a impressora e para que as empresas não quebrem, né? O Estado, ele não só vai ligar a impressora, ele vai ter que virar o principal fornecedor da economia, ou seja, comprador dos serviços, né? Como o principal empregador. Então, eu acredito, amigos, que o Estado, em algum momento, vai largar a questão do teto de gastos e vai começar a fazer concursos. Eu sou dessa tese. O que você acha disso?
Eu entendo o seguinte, o Knut, a administração pública, né? Vamos colocar de modo generalista aí, vamos colocar administração pública federal, estadual, municipal, ela é de extrema importância pro funcionamento do país, né? Não tem jeito. O agente público, né? O funcionário público, ele que faz essa máquina girar, entendeu? Ele é essa engrenagem pro Brasil funcionar. Então essa historinha aí de que, que toda vez a gente vê, uma vez ou outra a gente vê falando aí que vai acabar concurso, vai extinguir cargos e tudo mais.
Vai acabar a estabilidade.
Isso, essas coisas. Cara, eu assim, na minha concepção, eu entendo que, na verdade, o concurso, cara, ele nunca vai poder. Ele, assim, por mais que o Paulo Guedes fale umas besteiras ou outra aí, e essas outras pessoas que ficam falando a respeito disso, o concurso hoje, ele é o que mantém, os funcionários públicos hoje é o que mantém o Brasil.
Classe média, consumo, né? Que tem essa classe que ainda tem consumo.
Exatamente.
Porque só os funcionários públicos que eu conheço estão comprando casa. Só os funcionários públicos estão comprando carro. Porque eles têm horizonte. A pessoa que está com trabalho terceirizado, trabalho temporário, não vai fazer consumo de longo prazo, entendeu? E esse é o grande problema do Brasil atualmente. O trabalho está muito precarizado, né? É melhor trabalho precarizado que não ter trabalho, tá bom? Você gosta de franco. Mas o trabalho precarizado, ele acaba que você fica muito preso, né? E o consumo fica muito baixo, né? É por isso que o consumo das famílias ficou tão baixo no ano passado, entendeu? Por causa que as pessoas não têm confiança no futuro. A confiança na economia não está muito alta, né? E agora vai ficar ainda menor. Ainda existe a tese de que a economia, para ficar do tamanho que era antes, vai demorar pelo menos 2 anos. Então, amigos, vão ser 2 anos de calvário vindo pela frente. Ou o Estado entra para intervir, para não deixar nada quebrar, ou vai ser quebradeira, vai ser mais de 15% de desemprego, ou 20%, ou talvez mais até, 16% de desemprego. É pandemônio, amigos.
O Knut, e vamos ser sinceros, eu não sei sua opinião sobre isso, mas acho que seria importante você somente fazer uma pontuar esse assunto. Você acha mesmo que essa questão de R$600 é o Bolsonaro preocupando com a população, cara? Eu, na minha opinião, ele tá querendo só passar o mel na boca mesmo.
Não, a primeira proposta é R$200, amigo.
Então, pois bem. Mas então, assim, eu te falo assim, eu acredito que esse aí é só pra passar o mel na boca das pessoas mesmo, porque vai piorar muito, cara. Vai piorar muito as condições, se essa quarentena perdurar. E eu tava vendo um canal de um economista também que eu sigo, e ele falando que se perdurar isso mais 3 meses, cara, vai ser bem sincero, vai ser monstruoso o problema econômico que nós vamos enfrentar. Então, realmente, eu não consigo ver outra. Eu tenho, né, eu sou concursado, eu não tenho estabilidade ainda. Mas o setor privado, cara, ele vai sofrer muito, velho. Vai sofrer muito. As pessoas que, né, assim, as pessoas que, autônomos, as pessoas que também trabalham em empresas, qual que é a garantia que eles têm, Knut? Né? Qual que é a garantia que eles têm que mês que vem?
Vão ser demitidos. Muita gente vai ser demitida ainda. É. E o pior, amigo, eu tava olhando um livro, que aí, amigo, é pra você ficar calafrio, né? Pessoas que saem da faculdade em período de crise, né? Ou seja, que saem da faculdade e demoram 2-3 anos pra se empregar, tendem a, no final da vida, ter acumulado muito menos capital do que a pessoa que entra, sai da faculdade e arruma um emprego, entendeu? Aqueles primeiros anos, eles são preciosos para a pessoa, entende? Então, a pessoa que já entra já sai da faculdade e é obrigada a ter que ir para o subemprego, não trabalha com aquilo, ela nunca vai desempregar aquele tempo perdido, em média, tá?
É verdade.
Isso aí já foi provado estatisticamente, tá? Isso nos Estados Unidos, isso é levado para outros países, né? Mas então, amigo, já que a situação é periclitante que a iniciativa privada vai ficar numa situação muito ruim, o que, que você pode fazer, amigo? Você pode aproveitar esse período de calvário econômico, né, para ficar 2 anos estudando e no final conseguir uma vaga num concurso. Você não acha que 2 anos é um bom tempo para você estudar?
Então, eu acho sim que é de... Esse momento agora, ele é realmente é um momento decisivo, né, na vida do Beta. Primeiro, eu quero dizer assim, que eu tô me dedicando mesmo a responder todo mundo que tá me chamando no Instagram, sabe? Eu tenho visto que muita gente, cara, eu fiquei impressionado com a força que o Gazocast tem, sério. Porque não é só de zoeira, não é só. É nego interessado, Knut. Nego interessado mesmo em mudar de vida, em sair da lama, igual eu falo. Então, assim, eu acho que muita gente me perguntou sobre essas questões de qual concurso fazer, se devo, né, qual carreira. Muita gente indecisa, se eu devo entrar na faculdade, eu só tenho nível médio e tal.
Por onde começo?
E por onde começo e tudo mais. Eu queria falar de uma maneira generalista aqui, de o seguinte. Pessoas que não têm, que só têm o ensino médio, elas podem focar num concurso que, para quem não tem nível superior, ou tem só nível médio, ou até fundamental, é um concurso que já é certeza que vai ter em 2021, que é o concurso do IBGE. Esse concurso, Knut, é para recenseador do IBGE. Se vocês procurarem no YouTube, tem pessoas que trabalharam durante 6 meses, Knut, 6 meses, e fizeram R$30 mil. Então, tipo assim, eu acho que é um... E esse concurso era para ter... Ele ia acontecer agora em 2020. Só que aí ele foi, né, passaram esse concurso para 2021.
O que é bom, que dá mais tempo de estudar. O que é excelente.
Exatamente. Exatamente. Então eu quero dizer assim, eu acho importante agora o cara que não tem, por exemplo, o cara que não tem curso superior, o cara que, vamos colocar, o cara que não tem, né, nunca estudou nem nada, cara... Me chama, eu vou te ajudar. Eu tô orientando duas pessoas para esse concurso do IBGE. É um concurso, Knut, e qual que é o diferencial do concurso? Knut, é um concurso temporário, entendeu? É um o cara, ele não vai ter estabilidade, né? Mas ele vai ter um contrato com a administração pública e ele pode ganhar de acordo com a produtividade dele. Então, ele mesmo faz o horário dele, ele mesmo, né? Ele pode se dedicar ao estudo de trabalhar também, ele pode fazer, cara, o concurso do IBGE, primeiro ponto que eu quero falar, o concurso do IBGE, para quem não tem nível superior, né, para quem não sabe o que fazer, ele é o concurso que tem certeza, que eu tenho, né, que o governo já falou que vai acontecer, então, tipo assim, não tem jeito, é o concurso que se vocês estudarem, tem condição de passar. E outra coisa, Knut, sabe quantas vagas, Knut?
Milhares, né?
180 mil vagas, cara. Então, assim, vamos ser sinceros. Cara, é só não zerar a prova, velho. É só não zerar a prova pra não passar, entendeu?
É o concurso do Beta. Esse aí é a chance do Beta.
É o concurso do Beta. O cara que não estuda, o cara que não tem noção, o cara que nunca fez concurso. Esse cara, o cara que nunca estudou. Tem, cara, se vocês não estão acreditando, vocês procuram aí. Pedreiro, um cara que é isso. Pedreiro passou no IBGE. O cara passou no IBGE. Então, assim, ele tem... não tô desmerecendo o cara, mas é um concurso que todo mundo que nunca estudou tem condições de passar, né? E outra coisa, Knut, muito cara me perguntando também sobre essas questões de faculdade, né? Do que faculdade fazer, qual tecnólogo. E eu queria também ver de você aí qual que é a sua opinião que você tem a respeito, né, de questão do ensino superior, qual que são as suas opiniões a respeito se vale a pena, qual curso, qual objetivo, porque eu vejo que a maioria da galera tá meio perdida, entendeu?
Sim, então vamos lá, tem que separar por áreas, né? Se o cara quer área policial, não adianta ele fazer pedagogia, entendeu?
Verdade.
Ele tem que fazer direito, tá bom?
É isso.
Se o cara quer uma carreira no tribunal, que são os melhores concursos, tribunal, TJ, TRT, né? Tem que fazer direito, tá? Desculpa, melar o sonho de algum de vocês aí. Se vocês estão focando nesses concursos aí, vocês têm que fazer direito. Ah, onde esquina? Dane-se, faça direito, tá bom?
Eu concordo, eu também sou, eu sou da seguinte ideia, Knut. Se o cara, ele tem assim, vamos colocar, eu vou te falar o que eu fiz, o que aconteceu comigo, né? Eu tranquei o curso de direito para fazer um tecnólogo para pegar o diploma, né? Então, assim, foi importante, Mas por quê? Porque eu trabalhava no escritório de advocacia, eu de estagiário, né? Eu fazia faculdade, ficava o dia inteiro trabalhando e depois ia pra faculdade à noite. Então eu tive que tomar a decisão. Eu tive a decisão de trancar a faculdade de Direito, ficar somente estudando para concurso e fazer o tecnólogo à distância. E vou pontuar aqui, Knute. Hoje, tecnólogo, qualquer pessoa faz, Knute. Qualquer pessoa faz. Se o cara não tem dinheiro, ProUni dá de graça, fazer ProUni, esses incentivos do governo. O tecnólogo, a pessoa faz de graça. E tem tecnólogo de R$99. Pesquisa aí e vê. Tecnólogo na Estácio, nessas faculdades, né? Assim, Estácio, Uni não sei o quê, Uni Esquina, Uni tudo aí tem. Então, quer dizer, o cara que tem nível médio, o cara, por exemplo, muita gente me chamou e falou, pô, eu quero estudar para concurso, mas todos os concursos que eu vejo são nível superior. Meu irmão, se adapte. Acabou essa questão de concurso nível médio daqui, Knute. Daqui 5 anos não existe concurso nível médio mais não, Knute.
Exato, infelizmente, amigos, aqui a gente é... Infelizmente, amigos, aqui a gente só vende verdade. E são verdades que dói falar, entendeu?
Dói falar.
Eu gostaria de falar assim, amigo, tá cheio de concurso. A gente vai dar uns bizus aí daqui a pouco, tá? Mas assim, isso. Tá cheio de concurso pra você, basta estudar e fazer. Não, tem esse concurso do IBGE que vai sair, mas depois desse, amigo, não tem...
Esquece.
Vai ser...
esquece,
cara. Amigo, a nota de corte tá muito elevada. A diferença da nota de corte de um concurso nível médio, que é 90%, 95%, 96%, para uma nota de corte de um concurso de nível superior, que é 70% às vezes, entendeu? Já vi concurso que acertando metade o cara passa em primeiro lugar, se for bancar CESP, entendeu? Entendeu? Então, amigos, eu sou obrigado a falar a verdade para vocês. Se vocês não têm faculdade, tem que correr atrás. Então, a gente vai ter que fazer um outro podcast sobre fazer Enem, entendeu? Pro Beta. Entendeu? Infelizmente, tá? Eu gostaria de falar aqui. Você vai passar, você é o campeão, mas, amigos, nosso planejamento, amigos, é a longo prazo, tá bom? A gente tá contando que o Brasil tá indo num nosedive, né? Num precipício, entendeu? Então, amigos, aquele negócio, o sofrimento de estudar que só é um sofrimento, né? Mas é passageiro. A vaga é pra sempre, né? O
cargo é pra sempre. O sofrimento é temporário. O cargo é pra sempre. É até a aposentadoria. Depois dos 2 anos de instabilidade, ninguém te tira, meu irmão. Só através do processo administrativo disciplinar, somente se você botar fogo na repartição pública, somente você cometer peculato, roubar alguém lá dentro, entendeu? Fazer alguma loucura lá, querer assediar alguém lá, alguma coisa assim que você vai perder seu emprego. Não tem essa, cara. Você tem o Beta, o cara, o menino de 18 anos que me chama, que me matou, que teve duas situações que eu gostei dos seguidores do Gado Cash. Uma foi cara me chamando assim, pô, velho, eu tenho 30 anos, sou formado em engenharia, tô desempregado, fui demitido e tal, tô querendo... Esse cara eu já gostei, porque é um cara que eu já vi, né? O cara, ele não veio me contar a história triste, ele veio me pedir ajuda. Agora, o pior, Knute, é o cara de 18 anos me chamando, falando que a família dele não apoia ele em nada, falando que ele se sente burro, que ele reprovou no ensino médio, né, no terceiro ano, mas eu falei, cara, aí eu vi a diferença, falei, como as pessoas, né, como o Beto, ele se vitimiza e só entra pra baixo, só entra pro fundo do poço, cara. O cara não tem a concepção de querer mudar, falar, cara, azar, o que eu passei, o que eu reprovei, o que foi ruim, isso não depende, cara. Eu vou sacrificar aqui 2-3 anos da minha vida, vou esquecer do mundo lá fora, vou apagar tudo que existe, vou excluir tudo, vou parar de jogar. O menino falou comigo aqui, sabe o que o cara falou comigo aqui, Knute? Ele joga 85 horas por semana, velho.
Não dá, né? Não dá.
Knute, 85 horas por semana, Knute.
Hoje nós vamos falar sobre temas polêmicos aqui, amigos. Não dá.
Aqui, isso não existe, cara, isso não existe. 85 horas por semana. Cara, eu não consigo estudar nem 40 horas semanais, cara. É muito difícil, velho. O cara joga 85 horas semanais. Eu, pra ser sincero, isso me deixou... Eu fiquei, tipo... Não acreditei, não. Falei assim, você tá falando sério? Então, quer dizer... Um absurdo, cara. Um absurdo. Né? Eu tô pra falar, assim, que... Se você quer estudar, se você quer... Mesmo que ninguém te apoie. Ah, minha família não me apoia. É claro. Você só fica dentro do quarto jogando. Você não produz nada. Você não ajuda sua mãe em nada. Eu duvido... Pra quem tá ouvindo agora aí, ó, 18 anos, 20 anos, 25, eu duvido que se você chegar pro seu pai, pra sua mãe, falar, pai, eu preciso estudar, pai, me ajuda, pai. Você nunca pediu isso, seu pai, pai, me ajuda a comprar um livro, pai, me ajuda a comprar um curso. Eu duvido que seu pai e sua mãe não vai te ajudar. pai e mãe. Todo pai e toda mãe fala o negócio de concurso. Fala no Ecult. Abriu o concurso, filho. Não sei o quê. Olha lá. Ou então aquela tia-avó. Ou então aquele... Todo pai fala isso. Então,
tá bom. Assim,
eu me propus ajudar os caras, né? Eu tô me propondo também, Knut, eu tenho alguns materiais aqui, eu tenho a apostila, né, de carreiras policiais aqui, que eu nunca usei, então eu proponho também a fazer um sorteio depois, se você quiser, no Insta aí.
Não, todos os betas que entraram em contato com o Knut essa semana receberam 3 apostilas aí, um combo, inclusive eu tenho com todo respeito, eu tenho as melhores apostilas de Enem do Brasil, estão com o Knut, né? É, pra galera, porque o cara falou assim, poxa, eu vou tentar... É, Enem primeiro, eu falei assim, tudo bem, tá aqui as apostilas. Aí, caramba, Knut, obrigado. O cara que é policial, eu tenho todas as apostilas policiais também. Agora, eu quero. A gente vai entrar em um ponto um pouco polêmico, amigos. Que é o que acontece? Pra conseguir aquilo que você nunca conseguiu, você tem que fazer aquilo que você nunca fez, tá bom? É, tem muita gente que tá com a mentalidade ainda, vou passar, que é só estudar. E aí entra um pouco daquela polêmica que a gente teve no último podcast, quando a gente falou do Evandro Guedes contra o Mesquita.
Sei. Então, na verdade, assim, não existe, cara, pra você ter algum resultado, cara, você vai ter que empreender esforço. Você vai ter que ter horas dedicadas pra isso, né? Então, assim, eu vejo de maneira geral, eu quero falar o que eu tenho mais conhecimento, né? Que é na área de carreiras policiais. Apesar de hoje eu ser funcionário público da prefeitura, eu fui aprovado, né? Quem quiser que eu mostre aí, eu mando. Fui aprovado na Polícia Militar de São Paulo, fui aprovado na Polícia Civil de São Paulo também, né? Então, tipo assim, eu acho que é um concurso que qualquer pessoa consegue passar. Qualquer pessoa consegue passar. Polícia Militar de São Paulo. Então, é nível médio. Entendeu? Pra quem é nível médio, já basta. Ele é um concurso que contempla português, matemática, de noções de direito. Então não exige um conhecimento mais profundo. E é um concurso, Knut, que a princípio vai ter todo ano. Porque o governo de São Paulo, ele tá com esse pública, né? Então é um concurso que, ó, véio, qualquer hoje passagem de ônibus, a maioria dos estados aí do... Eu não sei do Nordeste, eu não sei Nordeste, mas assim, Centro-Oeste, Sul, eu sei que passagem de ônibus, cara, não é mais que R$150, né? Então as pessoas... Programar. Outro concurso que tá na praça, Knut, o da PM do Paraná. Concurso nível médio, cara. 2.400 vagas. Né? Então, assim, 2.000 vagas pra soldar... bombeiro também, né? Polícia Militar e bombeiro. 400 soldado e 400 para do bombeiro. Então, assim, são concursos que valem a pena as pessoas, e são concursos que exigem qualquer matéria. Português, matemática, história, geografia e direitos e noções de direito, cara. Entendeu? Concurso nível médio. E vai acabar, Knut.
Sim.
Vai acabar e não vai ter. E outra coisa, esse concurso nível médio, vocês têm que se atentar, vocês têm que se organizar, vocês têm que, se vocês querem alçar voos mais altos, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Federal, ou então auditor, ou então outro curso que exige graduação, na minha concepção, vocês têm que optar por um curso superior. Ah, mas eu não tenho condição, não tenho nada. Você tem que escolher um curso tecnólogo que você possa fazer à distância.
Qualquer um. Qualquer, tá bom?
Um. Mais qualquer fácil, um. Mais fácil.
Agora, dê preferência à minha opção, tá? Se você está focando sua vida em concurso público, foque no direito, tá? Minha opção. Agora, existem outras carreiras que também são muito vantajosas. Por exemplo, enfermeiro. Tem muito concurso bom de enfermeiro, né?
O tempo todo.
Médico. Poxa, um monte de concurso bom para médico, entendeu? Mas aí já tá fora aqui do escopo dos betas aqui, né? Mas assim,
não, mas assim, é isso que tá. A área de saúde, realmente. A área de saúde é enfermeiro, né? Enfermeiro, essas questões da biomedicina. O TI também tá super em alta, né? Tecnologia de informação, tudo relacionado à informática. Então, assim, vocês. O Beto tem que colocar na cabeça dele que pra mudar, pra sair da lama, pra sair de onde ele tá agora, dentro do quarto, computador velho aí, arrebentado, sem nada, sem dinheiro pra nada, ele tem que tomar uma atitude. Outra coisa que eu não aguento. Knut, esse ponto aqui tem que ser. Eu tenho que falar, cara. Você me desculpa, tá? Eu posso falar aqui rasgado mesmo,
cara? Claro.
Tô falando sério. Velho, muitos caras me chamaram, muitos. Você me acompanha na minha rotina e você vê geralmente eu acordando 4 horas da manhã, eu acordando 5 horas da manhã. Muitos caras me chamando, falando comigo o seguinte: cara, eu não tenho. Eu sou noturno. Eu sou noturno, eu só funciono à noite. Eu não consigo, eu acordo meio-dia, uma
não,
hora.
Não, já é, não, pelo amor de Deus, né? Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos começar. Não, pelo amor de Deus, primeira coisa que a gente tem que falar aqui. Amigo, o seu cérebro, ele está mais afiado. Qual é o seu cérebro que está trabalhando de verdade?
É de manhã.
Cara. É de manhã. O melhor horário para você estudar é das 5, 6 horas da manhã até meio-dia. Depois disso, amigo, você consegue reter muito menos. E o pior horário é a noite, tá? É que, infelizmente, amigos, nós somos fruto de uma geração de doentes mentais, tá? Pessoas doentes extremamente dislexos, ninguém consegue ler, tá? Eu mesmo já tenho uma certa dificuldade de ler, e olha que eu leio bastante, hein? Eu tenho dificuldade pra ler, eu tenho dificuldade de manter a atenção. Por quê? É porque tanto videogame e tanto YouTube, o Caramba 4, você vê, cara, que antigamente os blogs tinham muita visitação, o blog lá do Pobretão. Hoje, se o Pobretão estivesse aí, ninguém ia ler o blog dele. Por quê? Todo mundo só tá vendo os canais do YouTube, entendeu? As pessoas são cada vez mais preguiçosas. Os vídeos, você vê que os gadocasts mais escutados são os menores, entendeu? Até pra escutar, a pessoa não tem paciência. É muito imediatista, entendeu? Então, fala.
E outra coisa, vim falar comigo, como que eu faço pra acordar cedo? Não sei o quê, porque eu falei, cara, mas como é que... Eu conversei com dois. Um falou comigo que tem problema já desde criança, que a vida dele começou a contar a história... Vixe, tem que ver, Knut, história triste. Eu falei, cara... Todo mundo tem sua história triste, mas eu quero saber o que é o seu problema. Ele falou, não, cara, eu não funciono de manhã. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai acordar 7 horas da manhã. Ele falou comigo que acordou, mas que voltou a dormir 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, o sono bateu.
Ah, vai se ferrar.
Eu tô falando sério.
É moleque, amigo, é moleque. Tira roupa preta, não é caveira, né? Amigo, faz o seguinte, eu sei que tá todo mundo acordando meio-dia, tá? Então você vai fazer o seguinte, coloca o despertador 10 horas da manhã. Aí acorda, né? Faz um exercício, um polichinelo, né? Toma um café.
Reflexão, qualquer coisa.
No dia seguinte, já tá acordado 9 horas da manhã. Aí no dia seguinte, 7 horas, né? No dia seguinte, 6. E para. Agora, obviamente, amigos, você não vai conseguir acordar 6 horas da manhã dormindo meia-noite. Quando você vai acordar 6 horas da manhã, 10 horas da noite, você já tá na cama.
Tá na cama, tem que estar na cama, é isso aí.
Sem luz, dormindo. 10 horas dormindo, entendeu?
Não, você tem... Aqui, outra coisa, Knut, outra coisa que eu tenho... Outra coisa que os caras têm muito me mandado aqui... Essas questões de do estudo, né, da produtividade, vejo que eles colocam dificuldade. Por exemplo, eu não tenho um tablet, eu não tenho qual que é o aplicativo, eu não tenho curso, eu não tenho o Knut, uma frase que uma pessoa falou para mim e eu nunca mais esqueci: tem alguém com muito menos recursos que você fazendo muito mais. Então, cara, você pode ter certeza, eu tenho pessoas aqui que me acompanham, que me conversam comigo, cara, pessoas que moram em cidades, no sertão, que não tem nem água encanada, cara, e o cara estuda pra caramba, o cara se mata de estudar, o cara estuda pelo celular, o cara nem notebook tem, velho, e o cara estuda pelo celular, e pessoas aqui falam comigo, eu não tenho um cursinho, não sei o que. Eu vou ser bem sincero, eu vejo que muita gente colocando, eu sei que aqui a gente tem que dar as dicas de produtividade e tal, mas eu acho que o primeiro passo que é o cara mudar a mentalidade, cara. O cara tem que parar com essa mentalidade perdedora. Pra ele conseguir ter algum resultado na vida, ele tem que arregaçar as mangas, acordar cedo e agir igual um adulto, velho.
Amigo, não adianta. Você tem que colocar a mentalidade. Você vai morrer. Eu vou morrer, ele vai morrer também. Mas como que você vai morrer? Eu escolhi como eu vou morrer. Eu vou morrer lutando. Eu não vou morrer, né? Não vou morrer acomodado. Ai, tô bem aqui assistindo Xavier vídeos, assistindo YouTube, entendeu? Acompanhando política, acompanhando futebol, e daqui a pouco você tá com 50 anos, a vida já passou. Eu não vou morrer desse jeito. Eu escolhi como eu vou morrer. Eu vou morrer lutando. Sempre buscando algo melhor, entendeu? Eu posso não conseguir morrer, eu posso não conseguir vencer, né? Mas eu vou morrer mordendo osso, entendeu?
Então, eu tô pra te falar o seguinte, cara. Eu tenho muitos exemplos da minha família, né, de pessoas que... Todas as pessoas que conseguiram, Knut, ter um patrimônio, conseguiram, né, ter uma vida boa, foram pessoas que concursadas, né? Então, assim, eu tenho tios, pai de mãe, que hoje, com 49 anos, 55, 55 anos trabalhando até hoje, 60 anos, né, em situações que tem que trabalhar, representante comercial de empresa de remédios, trabalhando, viajando o tempo todo. Agora não está trabalhando porque está dentro de casa, né? E eu tenho exemplos na minha família. O pai de pai, já, né, policial civil, aposentado, aposentou com 52 anos, aposentou, né, tem a vida boa, conseguiu comprar um sítiozinho, conseguiu... Então, quer dizer, a diferença na questão de quem, né, eu não tô falando que o empresário, por exemplo, a pessoa consegue sim, né, sair, né, se dedicar.
Mas você consegue entender, amigo, deixa eu te acordar, porque é desleal essa comparação. Você vai comparar o Beta, que eu, como você também, estudamos em colégio público, né? É comparar a gente, vai disputar no mercado com um cara que fez Santo Inácio, São Bento, São que. Aí você bota os dois e fala assim, meritocracia, entendeu? Obviamente, amigo, o Beta vai sair em desvantagem. O concurso público, a maioria das pessoas que eu conheço que conseguiram conquistar alguma coisa vindo do nada, eram pessoas que fizeram concurso público. Aí você pode falar, não, o Estado é malvadão. Amigo, você não vai derrubar o Estado, pode ter certeza disso. Então junta no malvadão e faz um atalho pra sua vida, entendeu?
É verdade, não tem jeito. E outra coisa, o concurso, ele é a meritocracia mesmo. É o seguinte, não tem peixada, não tem papai que vai dar ajuda, né? Ou às vezes o pai do menino aí da faculdade dá uma moralzinha, bota lá na empresa para trabalhar, faz aquele, né, aquele meio de campo. No concurso, cara, não existe isso. Concurso é você contra você mesmo. Não existe concorrência, cara. Você vai lá, você vai entregar, você vai dar seu melhor, vai fazer a prova. Você passou, mérito seu, cara. Todo dia sim, todo dia quinto, dia útil, vai estar lá o dinheiro na sua conta. Acabou, cara. Entendeu? Então, tipo assim, o Beta tem que. O Beta, antes de querer pensar em alguma coisa, antes de querer pensar em produtividade, o Beta tem que mudar a mentalidade. Knut, tem que acordar cedo. Falam comigo aqui, o cara mandou mensagem pra mim aqui, mandou um texto pra mim, falando comigo assim que. O cara, eu até gostei, cara. O cara formado em física. O cara teve um problema no mestrado. Olha pra você ver. O cara teve um problema no mestrado, né? Que teve...
Bolsonaro tá cortando as bolsas de todo mundo.
Como é que é?
Bolsonaro tá cortando as bolsas de todo mundo, né?
Pois é. E teve outras questões também que eu não vou expor aqui, ele aqui. Mas aí ele me contando e tal. Eu falei, cara, você tem capacidade. Você é melhor que muita gente, cara. O cara tem... Que o cara conseguiu fazer...
Física?
Formar em física, velho.
Poxa,
entendeu?
Crânio.
Um crânio. Então é isso que eu falei com ele. Então eu falei, cara, você tá na frente de muita gente, você só tem que mudar essa mentalidade. Ele falou, não, cara, mas eu não consigo, eu não sei o que eu faço. Cara, pelo amor de Deus, se você acha que você consegue e se você acha que você não consegue, em ambas situações você está certo. Acabou. Se você fala assim, é verdade, cara, eu consigo. Ok, velho, você vai dedicar se eu conseguir. Eu não consigo. Pronto, velho, você não vai conseguir. É simples. Outra coisa, Knut, outra coisa que o cara me perguntou. O cara me mandou pra mim que eu comprei, eu indiquei o Estratégia, né? Indiquei o Alphacom. Ele comprou o Estratégia. Aí falou comigo assim: ah, como é que eu começo a estudar? Eu falei: simples, senta e fica olhando pro material. Aí ele falou: como? Eu falei: não, fica olhando até você tomar coragem de mexer, ué. Porque se é um joguinho, ô Knut, porque se é um joguinho, eu tenho certeza, ele vai ver tutorial no YouTube, ele vai ver como melhorar o gráfico, você entendeu? Ele vai ver como é que tem o cheater, e por que...
Life hack.
Os hack, e por que o concurso ele não faz isso, cara? Por que...
Interesse, coisa... né? Benefício próprio não tem interesse, né?
Não tem, cara, é isso que eu não entendo. Cara, eu não entendo isso, o cara pro joguinho, o cara sabe tudo, ele sabe como é que é o gráfico, fica bom... Onde que tem um negócio pra pular lá, e não sei o quê. Cara, e quando é pra fazer, pra assistir uma videoaula, você tem que ver. Ô, velho, eu não sei o que acontece na mente desse. Você consegue me explicar, Knut? O que que passa?
A nossa geração é uma geração problemática. A nossa geração.
Não, cara.
Tá cada vez. A gente tá evoluindo, a gente tá virando bonobo. De novo, tô falando sério. As pessoas são cada vez mais imbecis, né? Porque. Não, tô falando sério. Eu falo por mim também. Eu tenho uma grande dificuldade de ler. E olha que eu leio bastante, né? Mas eu tô vendo que... Meio que a gente... As redes sociais, Instagram, Facebook... Acabam que viciam a gente. Inclusive, amigos, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Quem quiser tá nesse caminho, né? Vai ter que baixar um aplicativo. Vou falar vários aplicativos hoje pra vocês começarem, né? Vai dar impulso. Será que o pessoal gosta de aplicativozinho, né? Boa. Gosta de life hack? Hoje o GadoCast vai dar um monte. Hoje é a Universidade do Gado aqui pra vocês. Tem um aplicativo chamado Screen Time. Quando você bota lá o Screen Time, nem começa a estudar, só coloca o Screen Time. Aí depois de uma semana você vai ver, olha, gastei 50 horas no Facebook, 60 horas no Instagram, 70 horas no Twitter e zero pra mim. O que que essas horas vão dar de retorno pra minha vida? Nada. Aí você vai saber, será que eu realmente preciso ficar tanto tempo no Facebook? Será que eu preciso ficar tanto tempo no Twitter? Olha só, aí você vai saber qual o tempo você está gastando da sua vida com lixo. Eu não estou dizendo que vai para você deletar as suas redes sociais. Eu mudaria as suas redes sociais, a gente vai falar aqui. Eu, no mínimo, se não quiser deletar, cria um novo perfil, um perfil no Instagram chamado Joãozinho Concurseiro. Cria um outro perfil.
Pronto.
Entendeu? E nesse perfil Joãozinho Concurseiro, você só vai seguir concurseiro, só vai seguir professor de concurso e só vai seguir página. E aí, todo dia, quando você quiser colocar o Instagram, quando tiver aquela ideia de escapismo, né? Você vai lá e vai ver o Joãozinho Concurseiro e vai voltar, entendeu? Você vai emergir, entendeu? Quando eu vou pro Instagram, pro Twitter, então faça a mesma coisa. Cria uma outra conta, ou se você não quiser, apagar a sua, óbvio, né? E cria lá. Só segue professor, só segue outros concurseiros, entendeu? Que assim você vai emergir, tá? Isso é importante. Outro ponto que a gente vai falar aqui é o seguinte.
Outro aplicativo que é muito importante, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, é um aplicativo que chama App Block. Esse aplicativo, como você que não consegue ficar longe desse lixo desse celular, você vai baixar esse aplicativo App Block e ele vai determinar quantos minutos você pode ficar em cada aplicativo, minutos diários, entendeu, Knut? Tipo,
assim, tava aqui na lista lá. Esse aqui.
Você então portou. Pronto, perfeito. Cara, desculpa, então, eu tenho te contado, mas só falando. Cara, esse aplicativo, porque, na verdade, o cara, olha só, o nível do que você falou, eu tenho que concordar com você, desculpa, cara, mas é realmente um nível de imbecilidade. O cara não consegue pegar o telefone e botar num canto, Knut. Ele tem que ir lá pegar, mexer no telefone pra ver que mensagem que chegou, que negócio.
As pessoas viciadas em serotonina, né? Tô viciados.
Não tem prazer nenhum mais, exatamente, não tem prazer nenhum mais, nem no Xavier e nem mais nada. Então o cara tem que pegar o celular pra ver, sei lá, qualquer coisa, né, coisas fúteis pra caramba, ficar vendo roleplay de GTA, velho, ficar vendo, nossa, cara, umas coisas que eu não consigo entender, velho, mas ok. O que a gente tá querendo trazer aqui é as maneiras como desvencilha, né, do mundo, da Matrix, para entrar no estudo, véio. E ele tem que ter esses recursos. Para aumentar a produtividade, ele tem que utilizar desses recursos, ele tem que mudar a mentalidade, tem que parar com essa mentalidade de vitimismo, cara. Essa mentalidade de sofrimento, essa mentalidade que não consegue. Eu não quero ninguém, ó, se for pra me chamar, agora eu vou falar com respondendo muitos caras, mais de 25 caras me chamaram no Instagram, comecei com muitos, mas o próximo que me chamar, me falando comigo, contando história triste, velho, eu não vou responder, velho, vou bloquear. Porque eu não. Eu quero ajudar quem quer. Eu não vou ajudar quem quer ficar, tipo, minha vida é ruim, eu sou burro, meu pai me bate. Meu pai que falou comigo aqui que o pai dele espancou ele, chutou ele, não sei o que. Eu falei, velho, e daí, velho? O que isso tem a ver, velho? Entendeu, cara? Umas coisas que eu não consigo entender. As pessoas estão muito. Tem que mudar isso, cara. O vitimismo vai destruir o beta. Enquanto o beta continuar se colocando na posição de vítima, ele vai só afundar na lama.
Tá. Outros aplicativos aqui, amigos. Já que vocês não querem estudar. Vocês querem aplicativozinho. Então a gente vai dar aqui os aplicativos pra vocês. O aplicativo Forest. Forest. Esse aplicativo muito aqui bom. É bom. Sabe por quê? Esse aplicativo é o que você vê a sua vida passando indo embora. Esse aplicativo, né? Você pega qualquer atividade do seu dia, né? E você coloca lá no Forest e você não pode parar de fazer aquilo. E o Forest vai começar a fazer você como se você estivesse plantando uma árvore, né?
Isso mesmo.
E aí, durante o tempo que você está acumula, né, durante aquela atividade, pode ser qualquer atividade. Pode jogar no futebol, estudar, pode assistir no Xavier Vídeos, né? Inclusive, faça com vocês que são viciados. Faça assistir no Xavier Vídeos para vocês verem o que acontece no Forest, né? E aí, você vai ver o que acontece. Depois de um mês, você vai ter plantado uma floresta inteira, amigo. Que é o tempo de vida que você perdeu no Xavier Vídeos, entendeu? E aqui eu vou falar de um ponto polêmico. NoFap ou YesFap? O que você acha que o concurseiro tem que...
Cara, eu vou falar a minha experiência, beleza? Eu nunca tive problema, cara, com essas questões de vício, igual esses caras têm. Eu vejo que tem muito cara que é muito viciado mesmo. Às vezes, né, o cara é até virgem, mas o cara já teve muito problema com masturbação e tal. Pode falar, nem pode falar essa palavra, né?
Pode.
Mas eu acho o seguinte, eu sim, eu não me. sinceramente, eu acredito que o NoFap, velho, o NoFap, sem ser do jeito que eles estão pregando, que entra no YouTube aí, eles pregam como se fosse uma seita, entendeu? Que
é, velho, superpoder é o NoFap. Não tem superpoder, não, eu faço. Não tem superpoder nenhum.
Não existe isso. Porém, cara, eu entendo que é um modo de vida, velho. Você se dedica tantas atividades, você não permite que sua mente, cara. Por exemplo, assim, eu não permito minha mente entrar em essas questões. Lógico, às vezes dá vontade de sair, às vezes dá. Mas eu não permito minha mente começar aquele negócio de mulher e render assunto e fazer essas coisas, cara. Ver vídeo. Cara, meu Instagram, velho, eu não admito. Eu não vejo vídeo de bunda, não vejo vídeo de peito, não vejo vídeo de nada, cara. Eu não sigo nada disso, velho. Por quê? Você vai alimentar seu subconsciente do quê, cara? Você vai alimentar seu subconsciente de mulher, velho, de imagens, né, pornográficas, você vai ocupar sua mente disso, velho. Você vai se prestar o trabalho. Vamos ser sinceros, cara. Tem cara que se presta o trabalho de passar o dia, a noite toda, vira a noite.
Assistindo stories de mulher, de gostosas.
Cara, que isso, cara? Outra coisa aqui, Nute, outra coisa que é uma coisa absurda. O cara, ele vê a live do Jorge Matheus de 4 horas. E adora, a Gustavo Lima adora, mas o cara não tem coragem de ver 10 minutos de videoaula, cara.
É porque a cabeça tá viciada, a cabeça do cara tá viciada em lixo. Você
entendeu?
E tá viciado então, tipo, em lixo.
Assim, é um absurdo, o cara vê Twitch, aquele negócio de Twitch lá de jogo, o dia inteiro. Cara, o cara fica vendo Twitch. E outra coisa, não é só isso não. Se o cara tivesse dinheiro, ele dava também pro Twitch lá, com o cara que ele nem conhece.
Pelo amor de Deus, amigos. É terrível
que
mesmo.
Que isso? Não, que isso? Onde que o Beta quer chegar assim, velho?
Só pra terminar a questão aqui, porque tem uma polêmica, a gente tem muito tempo pra falar hoje. Eu não sou proponente do NoFap, porque eu sei que a maioria das pessoas já tá com problema de viciado, né? De se ficar viciado nisso. E se o cara quiser estudar e também lutar contra o NoFap, ele não vai conseguir. É uma batalha muito difícil. Então, amigos, o que eu digo pra vocês? Estipulem um tempo, porque o problema do GasFap é o seguinte: você vai perder uma, duas, três horas do seu dia, que são três horas preciosíssimas, entendeu? Porque tem, gente, que fica duas, três horas vendo vídeo, um dia depois vê outro, depois vê outro, entendeu? Só pra se. Entendeu? Só pra se exercitar, né? Então, amigo, você pode assistir os vídeos, mas no máximo meia hora depois do estudo, tá bom? Consegue concordar comigo?
Eu acho assim, o Knut. É, o cara que, quando o cara começa perguntando assim, eu tenho dificuldade com isso, eu devo fazer isso, devo não fazer isso, eu entendo que você tá aqui fazendo o papel do advogado do diabo, lógico, você tá querendo trazer todas as dificuldades do Beta. Porém, cara, que eu tô vendo aí os caras comentando, é algo que acontece na mente e tal, cara, quem que te domina? Você domina, é o seu corpo que domina a sua mente, ou é sua mente que domina seu corpo, cara? Quem que é o dono da... Quem que manda aí, velho? Quem que é o dono da parada aí? E outra coisa, Knut, não tem como também, não. O cara vive dentro do quarto, igual um bicho, um primitivo. Não toma banho, não faz nada, só fica dentro do quarto jogando. O cara, sozinho, não consegue ter... Não, não, e outra coisa, só se relaciona com gente desse meio de essas coisas de jogo, dessas paradas. Eu tenho percebido que muitos caras são isso, cara. É questão de... Aí acaba que...
Amizade que não tem futuro. Outras pessoas que não tem futuro, cara. Nenhum.
Exatamente. Então, tipo assim, como é que ele consegue? Como é que ele vai conseguir passar? Véio, não vai passar em nada. Não vai, infelizmente, vai viver, vai passar, ó. Daqui 10 anos, Knut, eu tenho 23, cara. Daqui 10 anos eu tô com 33. Cara, depois dos 30, Knut, a vida é complica.
Depois saúde 30, vai embora.
Exatamente. Você já não tem aquele gás pra trabalhar. O cara, aqui, ó. Quem tá me ouvindo aí? Que tem dos 20 aos 30 anos, cara, dos 20 aos 30 anos são os 10 anos mais fáceis de você melhorar sua vida. Dos 20 aos 30, você tem que tomar a decisão. Ou eu vou pra guerra, eu vou lutar, vou me matar de trabalhar, ou eu vou pros Estados Unidos, vou trabalhar lá lavando privada, subemprego lá, ou eu vou me matar, vou mudar minha vida aqui, trabalhar de garçom, vou trabalhar de... Como é que se chama aí o Uber Eats, vou fazer o Uber Eats de bicicleta, vou fazer o que for. Ou eu vou estudar durante 2, 3, 5 anos que seja, e vou ter minha vida resolvida.
Amigo, então, e se for 10 anos? E se for 10 anos, não vale a pena?
Ô Knut, se for 10 anos, Knut, ainda tá no lucro, Knut. Porque eu vou ser bem sincero, nada paga, velho. Nada paga. Eu vou ter seu salário todo mês ali. Cara, olha só, você como policial, velho, você é respeitado, cara. Você como funcionário público, você é respeitado, as pessoas te respeitam, porque você tem seu mérito, véio. Você chegou ali. É, eu desempenho hoje um cargo administrativo. É um cargo que não é necessário. Ele, assim, ele não é um cargo que te dá muito prestígio. Porém, é um cargo, cara, que quando eu ajudo alguém, quando, né, quando pessoas me, né, eu tenho alguns processos, trabalho com processos licitatórios. E quando tem algum processo licitatório, por exemplo, de reforma de escola aqui da prefeitura onde eu moro, de calçamento, por exemplo, um calçamento de uma rua, eu vejo trabalho, né, por mais que tenha, é o Estado ali, mas eu sei que aquele processo passou por mim, eu sei que eu fui parte daquilo, cara, isso chama-se
gratificação, realização,
cara. Gratificação. Realização. É, você se auto-realizar, você vê e fala, poxa, cara, eu fiz parte disso. Qual que foi, você que tá ouvindo aí o GatoCast, me fala alguma coisa que você criou, cara. Me fala alguma coisa que você participou, que você ajudou alguma coisa, alguém a produzir, cara. Qual que é a sua função no mundo, velho? Você é o quê no mundo? Você produz o quê? Você ajuda alguém em quê, velho? Então, assim, eu consegui achar no meu cargo público, por mais que não seja meu objetivo fim, né? Porque meu objetivo fim é Polícia Federal. Então, eu consegui achar no meu cargo público, cara, aquele sentimento de dever feito, velho. De você voltar pra casa, você falar, pô, cara, isso é bom. Você ajudar alguém, você receber seu salário, você fala assim, pô, esse salário que eu tô recebendo é porque eu produzi algo. Então, assim, eu não tô fazendo, eu não tô, tem muito cara zoando aí, falando que, né, falando que é copy e tudo mais, eu não tô fazendo, não tô, não é meu estilo fazer, não tô querendo vender curso, não tô querendo vender nada, muito pelo contrário, eu me identifico muito com você porque a gente tem esse sentimento aí de...
Empatia, né, aquele,
né? Empatia e questão do, você falou, você faz o canal... Você não vislumbra é o seu, como se diz, a sua ação social, né? É a sua caridade.
Redenção.
Né? Eu acho. Exatamente. Não, e tá certo, cara. Você não tá certo, não, cara. Você não tá errado, você tá certo. Porque assim, eu entendo que a pessoa que decide, né, se dedicar a alguma coisa, ela tem que ser boa naquilo, né? Ela tem que ser excelente. Então, se o Beta quer se dedicar aos estudos, se o Beta quer ter um concurso digno, cara, eu vejo as pessoas assim, pessoas que saíram do nada e hoje são auditores fiscais, pessoas que trabalham, né, policial federal, policial civil, pessoa que tem dignidade, cara, onde que ela chega, ela é respeitada, ela não, né, as pessoas respeitam, elas porque na verdade, aquela pessoa ali, ela representa uma entidade pública, véio. Aquela pessoa é representação do Estado, então você chega na Receita Federal, você já foi na Receita Federal alguma vez?
Já, tem um amigo que trabalha lá.
Você chega lá, você vê um analista, o cara é analista, mas você não sente a firmeza, tipo assim, pô, velho, o cara, você sente uma, eu não sei, cara, é uma coisa diferente, você sente que o cara é, tipo, ele tem uma, ele sabe do que ele tá fazendo. Agora você vai numa loja, por exemplo, vai numa loja de shopping e o atendente, como é que o atendente te trata, velho? São raras as exceções, você vai numa loja da Americanas, como é que aquele caixa, você vê aquele caixa com aquele olho morto, aquele cara.
Quem não gosta do que tá fazendo? Ele não tem nada
pra dizer. Exatamente.
Ele não sente gratificação, ele não se vê no trabalho.
Nenhuma. Ele pergunta, senhor, você deseja doar 80 centavos, senhor, pro Hospital da Baleia? Não sei o que. Cara, aquela voz de
morto. Nota fiscal paulista? Sim ou não?
Não, cara, é CPF, você quer CPF na nota fiscal? Não sei o que. Cara, então quer dizer, aquele olhar morto, cara. Aquele olhar morto, as pessoas estão nesses trabalhos medíocres. E realmente, Knut, é aquilo que você falou. Esse setor de serviços no Brasil, né, daqui a um tempo vai acabar, cara, vai acabar, então assim, você pode perceber que a automação, ela tá a cada momento que passa, ela tá tomando o lugar de várias pessoas, atendente de estacionamento de shopping, já não existe mais, hoje tem aquela maquininha, então o Beta que trabalhava lá, recebendo o ticket do estacionamento, ele já, ano que vem, ele já não tá lá mais, porque o shopping vai comprar a máquina e vai botar a máquina lá. Então o Beta, ele tem que reconhecer que se quiser ter uma vida medíocre, se quiser ter uma vida de lixo, ele continua vivendo do jeito que tá. Cara, 85 horas de jogo, meu Deus do céu, eu não consigo acreditar nisso, eu nem sei quanto que dá, faz conta aí, quantas horas por dia que o cara tem que jogar mais de 11 horas por dia para dar isso numa semana, 85 horas.
Jogando a vida dele fora, só isso, jogando a vida fora. Então, amigos, já falamos aqui de alguns aplicativos, de Screen Time, falamos aqui do Forest, vamos falar de mais alguns aqui. Tem um aplicativo chamado Periscope, não sei se você ouviu falar, que tem professores Periscope. Que dão aula todo dia. Você entra no Periscope, adiciona uns professores lá do AlphaCon, que alguns têm perfil no, lá, Cara, você vai ver que tem professor dando aula de graça no Periscope. De português, de inglês, né? Obviamente que...
Não, muita coisa.
Tem muita coisa. Outro aplicativo. É, pra fazer questão, tem o aplicativo Marque Certo. Né? Você tá ali no banco, na fila, quer fazer umas questões? Você abre lá, faz as questões, já aprende alguma coisa. Outro aplicativo, concurso de bolso. Aqui dá pra você não só fazer...
Muito bom. Muito
não
bom.
Só você faz não só você faz as questões, como você ainda consegue aprender, né? Outro aplicativo muito bom aqui, o Easy Study, né? Que aí você cria um plano de estudo, entendeu? Você faz assim, eu vou
Easy
fazer...
Study,
Easy Study, você faz um plano de estudo.
Mas
depois fala.
Mas já exige um conhecimento, né, mais avançado, né, esse Easy Study, porque ele precisa saber quais matérias, saber... É, isso, realmente qual concurso que ele está focado e tal, então esse estudante é para o aluno já intermediário.
Sim, outro aplicativo aqui, que é método Pomodoro, né? Ou seja, estudar 30 minutos e descansar 10, né? É, Foco Studio, tem outro aplicativo. Outro aplicativo muito bom, Alerta Concurso. Você pega lá, concurso de nível médio no país inteiro, aí vai ter um alerta de quais são os concursos que estão abertos para essa linha, né? Concurso de polícia no país inteiro, você coloca lá. Esse site vai te alertar pra você. Isso aqui é primordial que você tenha. Entendeu? Alerta Concursos. Outro aplicativo aqui, que é concursos. Concursos é melhor usar no computador. Mas aqui você pode usar aqui no celular também, né? Outro aplicativo que é importantíssimo é Todo. É Todoist, mas também tem aquele N, que é o que? Você vai criar as suas metas. Todo dia você vai ter que ter sua meta, amigo. Todo dia. Isso vai melhorar a sua produtividade. Hoje eu vou ficar 6 horas estudando, entendeu? Aí você vai lá, você fala, 3 horas de matéria tal, 3 horas de matéria tal, você vai lá, dá tiquinho. Aí, terminou o dia, vai aqui no Todo e vê se você conseguiu. Se não, leva pro dia seguinte, amigo. Você tem que ter um objetivo. Você tem que ter o seu plano de estudo todo programado e aquilo que você precisa fazer naquele dia, entendeu? Quantas vezes, amigo, eu derdei o dia inteiro, chegou meia-noite e falei assim, ih, tem que estudar. Hoje eu vou ficar até 3 horas da manhã, entendeu? E é isso, amigo, caveira.
Eu acho que um conselho principal que o Beta pode aumentar a produtividade é o seguinte: um dia antes, hoje, agora, antes de dormir, você vai escrever 6 atividades que você vai fazer no seu dia. Pega um papel, uma caneta, se o Beta souber escrever também, que pelo amor de Deus, não dá nem pra saber se esses caras sabem escrever com papel e caneta. No notebook eu sei que ele sabe escrever, entendeu? No notebook eu sei que ele sabe digitar. Agora, não sei se eles sabem caneta, papel. Então pega papel e caneta e escreve 6 coisas. Nem que seja escovar meu dente. Eu sei que tem muito tempo que o cara tem muito, muito beta que não escova o dente. Então escova o dente. Lavar o meu canil. É, levar minha mãe, não sei aonde. Se bem que nesse negócio não tem jeito. Fazer 10 flexões. Tem cara que não faz 10 flexões, cara. Então fazer 10 flexões. Escreve 6 coisas. Cara, você vai ver que depois que você fizer essas 6 coisas, você vai sentir uma sensação de pô, dever cumprido, cara. Isso aí é um estudo. Foi feito um estudo numa grande empresa, onde não é coach, mas é um performador. Ele, a fim de aumentar a performance dos funcionários, ele estabeleceu que todo um dia antes, cada funcionário tinha que escrever 6 coisas que ele ia fazer no dia seguinte. Então, o principal, você tem que ter um planejamento. Beta tem que ter. Vou estudar 30 minutos. Cara, estude os 30 minutos, nem que seja os 30 mil. Cara, outra coisa, Knut. Velho, muito beta me chamando com erro de acentuação e erro de palavras absurdos, cara. Meu Deus! Cara, como que vocês querem. Velho, onde. Eu não sei, cara. Eu não sei onde que vocês estudaram, velho, mas vou te ser bem sincero. Cara, não existe os.
Paulo Freire, né? Coitado, né?
Não, cara, desculpa estar falando isso aqui. Eu também sou de escola pública, cara. Sou de escola pública. Não sou melhor que ninguém, não. Eu sou bem mediano, velho. Mas, Knut, é um absurdo, cara. O cara parece que quer escrever errado. Tem a merda do corretor e o cara ainda quer. O cara desativa o corretor. Ele fala, entendeu? Ele fala assim: não, eu vou escrever errado.
E esse é o problema, amigo. Quanto mais você vê as pessoas escrevendo errado, mais você vai escrever errado. Você
pois entra. É, cara.
É a minha ação, não, amigo. Você tem que
entrar. Outra coisa, me chamou falando. Gíria, me falando essas coisas que eu não sei, não entendo, cara, eu não sei, eu não vivo com esse tipo de gente, eu não vou responder mais não, o cara que me chamar no Instagram, eu tô respondendo todo mundo que tá me chamando, o cara que me chamou pra fazer plano de estudo do Banco do Brasil, eu tô ajudando, pra ESA, eu tô ajudando, pra SpaceX, são áreas que eu não, Não acho que eu não sou bom, assim, mas eu tenho ação na questão do ciclo de estudo, né? Que são carreiras militares. Então, assim, eu tô ajudando as pessoas aqui. Outro cara aqui que tá estudando pro Enem, eu estou orientando o cara pro Enem. Porém, se você me chamar falando, nós vai, a gente fomos, eu não vou responder mais, velho. Eu não vou responder mais. A gente fomos, o cara mesmo falou, a gente fomos, pra mim, quis morrer, velho. Nessa quarentena aqui, por pouco que eu não me enforquei aqui, sério. Quis me enforcar, mas...
Mas então, amigo, o que eu quero te falar é o seguinte: o ser humano, ele trabalha com a questão da motivação, né? Isso aí é toda uma explicação evolutiva que a gente vai pular aqui, né? Que antigamente, toda a nossa relação do prazer está ligada à sobrevivência, né? A gente faz sexo por prazer por quê? Que é a forma da gente sobreviver. Quando a gente come uma barra de açúcar, por que a gente sente prazer? Por que a gente sente serotonina? Por quê? Porque aquilo ali tem mais calorias do que o outro alimento, entendeu? Então, essa é a forma com que a gente... tem a nossa sobrevivência. O nosso corpo, ele manda na nossa cabeça a serotonina, né? O problema é que nem sempre... Esse é um grande problema que eu tenho aqui no conteúdo masculinista, é o seguinte: é tentar explicar tudo na vida humana, né? Através da evolução, né? Na vida real isso não dá certo. Porque pela evolução a gente vai voltar pros gajos, vamos voltar a ser macaco. Porque o que acontece?
Verdade.
O amigo, nem tudo aquilo que o seu cérebro é programado para fazer vai te beneficiar, entendeu? O seu cérebro é programado, sabe para quê? Para procrastinar. Muitos betas acordam 5 horas da manhã, em vez de estudar, começam a assistir um vídeo, depois assistir outro, emendem outro, vamos jogar um videogamezinho, daqui a pouco, agora, entende? O seu cérebro, por quê? Porque esses pequenos hábitos liberam serotonina, né? E o estudo não libera. Então, você precisa reprogramar o seu cérebro, para que o seu cérebro fique desviciado de coisas inúteis, né? Porque o seu cérebro, você já se viciou em lixo desde que você nasceu. Você vai ter que passar por um processo de limpeza, né? E outro ponto aqui que eu tenho que falar uma coisa. O corpo humano, né? Ele sempre liberou a forma dele adquirir energia, né? E guardar energia é através da gordura, né? Então, sim, o corpo humano, ele tá sempre preocupado em excesso. Isso não pode faltar, mas tem que ter excesso. É por isso que, às vezes, um pouco de serotonina, né? A pessoa já quer de novo, de novo, de novo, de novo. Aí, por exemplo, a pessoa vai assistir um X-Video, vai jogar um videogame, vai assistir um outro vídeo do YouTube. Daqui a pouco, vai, entendeu? Porque vira um círculo vicioso. A pessoa tem que se adestrar. Outro ponto que a gente tem que falar, e pra isso o GadoCast está aqui pra segurar na mão de vocês, Betas. O cara tá querendo estudar, né? Então, vamos lá. Por onde que ele começa? Ele vai ter que fazer um investimento, né? Num caderno, mínimo, tá?
Exatamente, um caderno.
Um caderno é uma caneta vermelha. Eu sei, uma caneta azul, que muita gente não tem. Caneta azul, caneta, entendeu? Então, vamos lá. Eu sei que muita gente nem tem esse recurso, né? Mas se você está escutando a gente, talvez você tenha um celular, talvez você tenha um computador, né? E aqui a gente vai transformar o seu computador e o seu celular numa arma de guerra, amigos, né?
É isso aí,
um tanque, né? Então o que acontece? Mas para isso você precisa tirar o que está poluindo o seu computador e o seu celular, né? Então a primeira coisa que a gente já falou, repagine o seu Instagram, o mínimo, né? Repaginar o Instagram, né? Outra coisa que você vai ter que fazer, vai ter que colocar os aplicativos de estudo, de produtividade. To Do, o N, né? Outra coisa, o Google Chrome, ele tem extensões. Você vai no Chrome Store, né? E lá no Chrome Store, você vai poder baixar as seguintes extensões. To Doist, que aí você vai conseguir receber as notificações do computador e do seu celular sincronizado. Tem uma outra extensão que você vai baixar, é o Website Blocker, que no meu caso, eu das 9 horas da manhã até as 19 horas, eu bloqueio todos os sites de aplicativos, entendeu? Bloqueio
muito
tudo.
Muito bom isso.
Entendeu?
Muito bom.
Então, ou seja, não basta ser só no celular, tem que ser no computador também. Outro negócio que eu gostaria que vocês baixassem também. Eu acho que por hoje é só, né?
Eu acho que você foi bem assim, eu entendo que realmente quem assiste esses podcasts, você pode ver que dá pouca gente, né, Knut? Mas o de mulher, de pergamia, dá muito. Mas eu tô gostando muito, cara, das pessoas que estão me chamando. Eu tô gostando muito porque eu vejo que são pessoas que estão... que eu nunca conseguiria... Eu queria te agradecer, Knut. Quero realmente te agradecer, cara, porque eu não sabia que era tão gratificante, cara, você poder ajudar alguém.
É muito bom. É muito,
muito
bom,
velho.
Ajudar é melhor que ser ajudado. Você sabe disso.
Exatamente.
Entendeu?
Cara, muito bom. Exatamente. Esse exatamente nunca faz sentido, velho. É muito bom você ajudar as pessoas. E eu nunca conseguiria chegar através das pessoas. Eu conseguiria chegar para as pessoas se não fosse através do GadoCast. Então eu quero te agradecer, cara, mais uma vez. Sem puxa-saquismo, sem
participar. Tá, mas já acabou o puxa-saquismo. Então, amigos.
Não, eu quero. Eu quero te agradecer, cara, tá, porque eu tenho visto que muitas pessoas têm me chamado com o intuito realmente de mudar de vida.
Tá bom. Então vamos lá. Outro aplicativo que... Aí que, amigos, aqui esses aplicativos que eu vou falar aqui, vocês têm que saber usar, tá? Agora, amigos, é o seguinte. Você pode ter o seu caderno físico, né? Mas, amigo, se você for ter um caderno físico, você tem que ter uma caligrafia boa. É porque às vezes o cara não sabe nem escrever. Então vai ter que fazer um curso de caligrafia, né? Por exemplo, eu mesmo, vou falar pra vocês, eu não sei escrever direito, tá? Então, eu só digito, né? Então, amigo, o seu caderno é a sua vida. Aquilo ali é tipo assim, é o seu resumo. É. Você tem que estudar com o seu caderno. Você lê a apostila e tem que levar o resumo pro caderno. É o caderno que você vai ler, que você vai levar pra fila da prova, entendeu?
Outra coisa, já que tem uma coisa importante agora, deixa eu só fazer um colóquio final aqui. Já que muito beta vai pegar os 600 com o governo, já pega essa merda desses R$600 e compra um curso, e compra assina um pacote de questões, transforma esses R$600 na oportunidade de mudar sua vida. Porque eu sei que você tá com Motorola G7 aí, tá com Samsung no telefone, tá, e tá entrando para baixar o aplicativo. Querendo ou não, se o cara vendesse o celular, Knute, ele teria o dinheiro. Mas já que não vai vender, ficar na merda e suicidar depois, pega esses R$600 aí do governo. Talvez tem beta que vai conseguir ganhar até mais. Eu nem sei se tem jeito de ganhar mais 1.200, não sei o que vai fazer. Em vez de você comprar uma placa de vídeo pro seu que você já tá olhando aí no site da Kabum para comprar, eu sei, seu noivo. Você quer comprar uma tela pro seu computador? Cara, com um curso. Tem cara, sabe o que o cara mandou pra mim aqui, Knut?
O quê?
Mandou que isso, eu quase véio, falou pra que vacilou, que comprou um teclado mecânico e ele podia ter comprado um iPad. Sabe quanto foi o teclado? R$1.000.
Ah, amigo, quem deu eu tivesse R$1.000, amigo. Quem deu eu tivesse R$1.000? Eu comprava um iPad.
Eu tô falando sério, Knut, eu tô brincando não. Ele falou, cara, eu podia ter comprado um iPad. Aí eu falei, por quê? Não, porque minha mãe me deu aqui, eu comprei. Eu falei, quanto foi? Eu achei até estranho, porque um teclado que eu sei é R$50. Um teclado que eu sei de computador é R$50 no máximo. Ele virou e falou, R$1.000 um teclado. Então, cara, realmente, quem tem recurso, joga pelo ralo. E quem não tem, não busca sair da. Eu não consigo entender. Eu acho que quem tem que pegar. Quem vai pegar esses recursos aí de R$600, me chama aqui no arroba beta concursado, me chama. Eu vou te ajudar, eu vou te falar, você vai me falar qual curso que você... Eu vou te indicar os melhores cursos, cara. Eu vou te orientar os melhores professores. Eu, às vezes, eu posso até te emprestar o meu acesso pra você ver como é a plataforma, não tem problema. Eu tenho acesso no Alfa, eu tenho acesso no Estratégia. Meu irmão tem acesso no Gran Concurso, eu posso te ajudar, entendeu? Então, vocês têm que botar esse dinheiro pra gerar alguma coisa.
Tá, amigos, então vamos lá. Agora vamos começar a bizurada mesmo, né? Quem tem Telegram, o Telegram pode ser uma bomba a seu favor. Lá no Telegram tem um grupo chamado Material para Concurso Grátis. Tem lá, letra A, apostila, letra B, letra E, Enem, letra P, Polícia Federal. É só arquivo do Google Drive, um montão, entendeu? Então, amigo, instale o Telegram, em vez de ficar conversando com mulher, né? Entre no grupo lá do Concurseiros, né? Tem Concurseiros Solidários lá, que lá você consegue as apostilas de graça também, né? Você acha que como Concurseiros apostilas, amigo? É conversando com as pessoas, conversando, né? É outro aplicativo, outro grupo aqui do Telegram, aqui, Concurseiro Nota 10. Tem várias apostilas aqui.
Muito bom.
Amigos, e depois tem os grupos do Telegram, que eu não vou falar, mas os grupos do WhatsApp. No WhatsApp, amigo, com R$100, tu consegue... Um login pra entrar no AlphaCon o ano inteiro, né? Faz um. Com R$100, tu consegue ficar no Estratégia, no Grand Prime. Mas aí, essa aí é de chavado, não vou falar aqui não, porque senão é crime, né? Não estou incentivando, mas vocês podem procurar, né? Entendeu? Então, amigos, mas quem procura acha. Vai.
O Knut, tem o curso, tem o Knut, vamos ser sinceros. Tem vários vídeo-aulas no YouTube, cara, velho, vídeo, a minha, vou contar uma coisa pra vocês, a minha avó é funcionária pública, minha avó aposentou, tem duas aposentadorias, quando eu mostrei pra ela o YouTube, ela falou assim, você assiste aula por aí? Eu falei, ela falou, meu Deus do céu, como é fácil passar no concurso, você assiste, velho, com o YouTube, tem uma imensidão, o problema é que o algoritmo do beta, Knut, o algoritmo do beta só manda merda pra ele, o Corinthians do Beta vai mandar pra ele Lucas Neto, vai mandar lacração, videozinho da lacração, funk, vai mandar pra ele smile, como fazer.
É canal masculinista falando mal de mulher.
Não, é isso aí. Não, isso aí, ele vai clicando, ele vai curtindo, ele vai alimentando de como que ele. Aí ele fala assim: não, eu não acho aula nenhuma. O cara mandou pra mim: me indica aí uma aula de direito penal no YouTube, professor. Eu falei: cara, tem professores que são juízes, delegados de polícia.
Sérgio Moro tá no YouTube, amigo. Vai lá.
Exatamente. Então, veja bem: você tem que mudar sua vida. Tem que criar uma nova conta no YouTube. Outra
eu
coisa,
fiz isso.
Você quer ver vídeo, cara? Entra na janela anônima. Não é do Xavier, não. Entra na janela anônima e vê no YouTube. Entra lá, vê o webcast e tal. E outra coisa aqui, Nut, vou te ser sincero também, cara.
Uhum.
O cara perder 2 horas e 40 assistindo um podcast sem ter ao menos pegado um livro no dia, isso
não é dá. Absurdo. Não dá. Isso é tanto é que eu falei, amigos, se desinscrevam no canal. Eu falei, eu não quero vocês aqui, eu quero vocês aprovados, tá? Aí no futuro, daqui a alguns meses, eu falo assim, que não estou voltando pro canal aprovado. Aí sim, eu vou ficar feliz,
ótimo,
entendeu? Então, amigos, por favor, você que tá precisando, né? Obviamente, a gente vai continuar toda semana, a gente vai fazer podcast concurso, você pode poder entrar. Mas eu peço pra que você se inscreva no canal, né? Aqui é o contrário, né? Em vez do pessoal falar, dá like, compartilha, se inscreva no canal, eu tô falando sério. Você, agora, desinscreve do canal. Eu quero pelo menos, da última vez foram 50 desinscritos. Hoje eu quero pelo menos... uns 40, vamos lá, desinscreve mesmo, não, mas não é só o gato cast não, porque tem um filho da mãe que falou que só se inscreveu do meu e continua do resto, né, não, o filho da mãe ainda tem coragem de falar comigo, só desinscrevi do seu então, não, amigo, é pra desinscrever do meu e de todos os outros masculinistas aí, entendeu, e vai escrever no Alpha Com, nos professores, né, e nos canais de motivação também, você vai precisar,
estratégia, muito bom,
estratégia, entendeu,
outra coisa, fala. você vai ver um vídeo de motivação, cara, ver um vídeo, é bom você ver um vídeo de motivação, às vezes, né, de quando você tá triste, quando você tá meio pra baixo, a história do cara que tava na merda e venceu, é bom, só que não adianta nada, você só vê vídeo de motivação se você não age. A motivação, o que que significa a palavra motivação? Vamos lá, gente, etimologia, português, vamos lá, o prefixo motive, é um motivo para ter uma ação, motivação, você tem que ter um motivo para agir, para entrar em ação, então, cara, vocês têm que ter um motivo, seja pagar um plano de saúde para sua mãe, seja para sair de casa, seja... O cara falou comigo aqui que o sonho dele é pagar um plano de saúde para a mãe. Velho, eu achei muito top isso, porque realmente é horrível você ter... Não imagino como seja sua mãe ter que ir no SUS, você...
Morrer agonizando no hospital público.
Velho, então sua mãe... Não, o cara falou comigo, o cara rasgou meu coração aqui, cara. Ele falou que a mãe dele... O cara mora com a mãe, entendeu? Tipo assim, falou que a mãe dele, acho que foi uma vez no médico de mulher, entendeu? Então, tipo assim, eu achei que o cara falou sério, eu não achei que ele falou brincando. Se ele brincando, ele falou brincando, eu acho que ele, né, sei lá, ele é um ridículo. Mas se ele falou, cara, meu sonho é dar uma vida boa pra minha mãe e tal, minha mãe é muito pobre, tem até quarta série, né? Ele chama até Flávio, me chamou aqui. Cara, Flávio, tô com você. Falei com ele, cara, eu vou te ajudar, não sei precisar, vou te ajudar, velho. Então, tipo assim, velho, vocês têm que ter um motivo. Vocês têm que ter um motivo pra agir, um motivo pra estudar. Seja comprar um carro, seja comprar uma casa, seja ter independência financeira. Seja até mesmo respeito, o cara quer arrumar uma LCR e casar. Que não tem problema nenhum.
É melhor você arrumar uma mulher com dinheiro do que sem dinheiro. Pode ter certeza disso.
Com certeza. Se o cara falar, não, eu quero passar no concurso, eu arrumar uma LCR e casar. Cara, super válido. Ok, depois vai resolver se tiver divórcio.
Pensou?
Eu não tô nem aí. Só que o pior é você envolver com essas colheres do seu bairro, engravidar e ter que ficar na pior e ter que ir preso depois por causa de pensão. Pelo menos se você tiver concursado, Knut.
Vai sair na folha.
Você vai sair na folha de pagamento. Vai ter lá PA, pensão alimentícia. Então tudo certo, não tem problema nenhum. Você não vai preso. Já não... Olha pra você ver como é que expulsado é bom aqui. Nem... Olha pra você ver. Você pode ter problema nenhum, você ter divórcio, tem problema nenhum. Agora, você com essa vida de merda, você querer. Ó, outra coisa que eu vou dizer, Knut. Isso aí, você já falou, né? Eu já percebi que você já falou isso muito. Eu já vi que você já insistiu muito. Eu acho que a gente tem que parar de falar isso. Nem, mas eu não sei, cara. A vontade que o Beta tem de ficar vendo, assistindo conteúdo de desenvolvimento pessoal pra... É o Pua, né? Pua. ele não vê um vídeo de desenvolvimento, de, ele não vê um vídeo de técnica de estudo, mas ele quer ver um vídeo de técnica de como responder a mulher no WhatsApp. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é pra, é assim, é de querer enlouquecer.
Então, então, amigos, é aquele negócio, vocês têm que sair do meio do lixo que vocês estão vivendo e tentar colocar a cabeça pra fora da vala, entendeu? Amigos, se tirem essas amizades, essas influências que vocês estão tendo de produto de conteúdo, de mulher de Instagram, de amizade mesmo, e arrumem amizades que estejam no mesmo propósito que você está vivendo, né? Que também estejam estudando, ou que também estejam falando de concurso, que também estejam aprovados, entendeu? É só assim que você vai mudar o seu mindset. Se você continuar com a sua vidinha, acordando meio-dia, assistindo o canal lá masculinista o dia inteiro, pua, entendeu? Não vai mudar nada, entendeu? Então, outra coisa. Então, eu até digo, repito, se inscreva no canal, mas beleza. Mas não, tô falando, inclusive, a semana que vem, Roger Detsadzinho estará aqui para contar como que ele foi aprovado, né? Vamos trazer, além do GadoCast no futuro, a gente vai trazer, além dos professores, a gente vai tentar dar um bizu, assim, sobre as matérias mais importantes, né? A gente também vai trazer histórias de betas que conseguiram atuar através do concurso, tá bom? Mas assim, voltando aqui a alguns aplicativos que são muito úteis, são verdadeiras bombas, tipo, armas de guerra, né, que o beta pode usar. Pra começar, o beta que foi lá no grupo lá do concurseiro Nota 10, né? Do Telegram, baixou lá um montão de PDF, milhões de PDF. Você nunca vai ter nem tempo pra ler aquilo tudo, né? O que você vai fazer? Geralmente você vai guardar, aí você vai precisar do quê? Aí entra a questão da produtividade, né? Que é a questão do quê? Você vai ter que ter o quê? Um Google Drive bem organizado, de preferência, ou um Google Drive, ou um Dropbox, né? Que você vai colocar os PDFs lá organizados, né? Se você pagou o seu curso lá do Estratégia, AlphaCon ou Gran Cursos, né? Você vai colocar lá no Dropbox ou no Google Drive, tudo bonitinho, aula 1, matéria tal, direito administrativo, primeiro lá, curso tal, matéria tal, administrativo, depois aula 0. Na aula 0, você vai colocar lá o mapa mental, vai colocar lá o resumo, você vai colocar lá na pastinha, né? O vídeo da aula e o MP3 da aula. Depois na outra pasta, mesma coisa, entendeu? Tudo organizadinho, entendeu?
E outra coisa, às vezes o cara fala assim, pois é, eu tenho aqui o PDF, mas eu não sei como estudar. Você quer saber um jeito? Se você tem algum problema, se você tem dislexia, igual o Knut aí, se tem dificuldade, copia as partes que você julga importante, Knut. Começa a ler o podcast e fala, pô, velho, eu nunca li sobre direito administrativo, vou começar a ler aqui, atos administrativos, acho que isso aqui é importante. Copia, cara, vai copiando no caderno, vai transcrevendo, igual você fazia na sala de aula, o professor não copiava no quadro, você copiava no seu caderno. Cara, o estudo sozinho, ele é assim, sempre, porém a gente nunca foi acostumado com ele, porque a gente sempre acostumou isso na escola. Porém, cara, eu te falo assim, o estudo sozinho, ele vai te colocar num patamar muito maior. Se você se dedicar, sabe o que vai acontecer? Que no dia o cara vai tomar gosto. Se o cara começa a gostar, realmente começar a estudar, ele vai tomar gosto porque ele começa a aprender as coisas sozinho. E é muito bom você aprender.
É gratificante. E aquele negócio, quanto mais você estuda, mais você fica com uma ansiedade, caramba, não vai ter tempo. Você vê quanto ainda falta pra estudar, entendeu? Quando mais você estuda, um dia, por exemplo, hoje eu acabei de estudar, nesse exato momento, antes de começar a fazer esse podcast. Eu estudei umas 4 horas só. Mas assim, eu terminei cansado, falei assim, caramba, precisava estudar mais, sabe? Sempre que você termina assim, você quer estudar mais no dia seguinte, entendeu? Mas assim, beleza. Vamos lá, amigos. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do resumo, amigos. O estudo é um ato ativo, não um ato passivo. Ah, igual o GadoCast. Aqui o pessoal escuta o GadoCast. Não, não é assim, entendeu? Você escuta o GadoCast jogando videogame. O estudo é o seguinte, é concentração total, né? Isso, você tem que ver a porcaria da aula e tomar nota, amigos. E aí, é pra aí que nesse momento você tem que tomar cuidado com o seu caderno. O seu caderno, amigo, você tem que tratar ele como se fosse o amor da sua vida, amigo. É por isso, amigo, que eu por exemplo, já viu como é? Nesse ponto, amigo, já vou ter que falar a verdade. As mulheres estão na frente dos betas, sabe por quê? Você já viu como é que é caderno de mulher? Você já viu como é que é caderno de mulher?
Organizadíssimo, várias canetas, adesivo, tudo.
Aí depois passa e não sabe por quê, né? Aí depois a beta vai reclamar das mulheres, que as mulheres estão passando. Mas por quê? Porque elas se organizaram. O que é melhor? Você tá lá, com dor de cabeça, o que você vai preferir olhar? Um caderno super bonitinho, todo colorido, né? Sem erro nenhum, com a caligrafia, ou um todo garranchado, sem de rabisco, de caneta azul? Amigos,
é verdade.
Então, amigos, agora eu tenho que falar a realidade. Se você não tem capital para investir, amigos, pega logo o seu caderno mesmo, com a caneta azul, e dá o melhor de si nesse caderninho, entendeu? Agora, E o pior também é que o beta, tem beta que começa a colocar a letra pequenininha pra economizar não, folha. Indico. Pelo amor de amigos, caderno é pra vida, entendeu? Então não economize letras, não economize linhas, não economize linhas, palavras, entendeu? É pra colocar tudo organizado, amigos. Tipo, colocar ato administrativo. Coloca lá um ato, desenha um ato assim. Tenta colocar, entendeu? Entendeu? Se for lá colocar demissão, aí coloca um cara tomando um pé na bunda, entendeu? Coloca um desenho assim, entendeu? Isso parece brincadeira, mas faz muita diferença. Essas imagens faz diferença. Faz muita diferença. Coloca todos os itens lá que você fazer, faz um mapinha mental, entendeu? Faz um resumo com a sua própria, com a sua letra. De preferência,
as pessoas, fala. As pessoas que tiverem interesse no Instagram, eu tenho uma colega minha que estuda, ela cria mapas mentais e disponibiliza. E são mapas mentais do jeito que o Knut tá falando. Às vezes tem lá, crime do porte de arma, tem arminha lá, aí crime de por exemplo, homicídio, aí tem lá o tinha do cara morto, chão, quer dizer, essas coisas. E né, que as mulheres, elas estão na frente nisso mesmo. Essa menina, velho, ela passa o dia inteiro criando, o dia inteiro que tem, né, criando mapa mental, e ela é muito inteligente. Ela
inclusive, você pode seguir no Instagram, hashtag mapa mental. Você vai seguir exatamente, todo mundo, entendeu? Você vai ver várias coisas preciosas. Vai essa casa.
Exatamente. Em vez de seguir hashtag.
Gostosas?
Não, hashtag. Outra coisa que eu vi também é. Eles colocam hashtag de. Redpill. Hashtag Redpill. Pelo amor de Deus, cara. Que mundo que esses caras vivem, velho? Eu entrei e vi. Fui lá ver o que o cara. Hashtag Redpill. Me fala qual que é a Redpill que vai tomar no Instagram aqui.
Sim. Então, amigos, vou deixar uma coisa bastante clara, né? Se você quiser ter um caderno bonito, isso não vai ser barato, tá? Investir num post-it, investir em marca-texto de várias cores, investir numa caneta, uma caneta boa, uma caneta com... sabe aquela caneta boa mesmo?
Aquela Estabilo.
Estabilo. Uma caneta com várias canetas coloridas, pra deixar o seu caderno bonito mesmo. E, obviamente, você não vai conseguir fazer isso de uma hora pra outra, né? Mas isso vai custar dinheiro. Eu vou te falar aqui pra vocês quanto que eu gastei. Na palavra, sabe quanto eu gastei? Só com canetas e itens de concurso, cadernos, essas coisas, R$400 gastei. Eu sei que os betas não têm condição de gastar.
Felizmente é muita grana.
Por quê? Gastei em caderno, porque eu escrevo pra caramba, e eu desenho pra caramba, e eu rasuro pra caramba, e eu gosto de desenhar, né? Eu gosto de desenhar, entendeu? É porque se for colocar minha letra toda garrachada, nunca vou ver de novo, entendeu? Tem que ser atrativo aos olhos. Por que você gosta de mulher? Porque mulher é bonita, né? Eu gosto de mulher bonita. Mulher feia eu não gosto, né? É a mesma coisa do seu caderno. Seu caderno tem que estar lindo. Só que às vezes, amigos, você tem que começar a colocar na caneta, na ponta da caneta, né? Será que vale a pena mesmo você ter um caderno físico? Aí eu penso assim, já é possível que o beta só ter um caderno virtual. Como é o caso do nosso amigo beta concursado. Você só tem um caderno virtual, né?
Então, agora, eu assim, depois que eu entrei, né, tomei posse, né, tive uma situação financeira melhor, eu comprei um iPad e consegui fazer, e consegui passar todos os resumos, tinha todos aqueles cadernos, todas aquelas coisas que eu tinha, caderno, eu tinha seis cadernos de 200, seis cadernos, então, tipo assim, eu passei
Quanto você investiu?
Então, eu comprei o iPad, né, eu trouxe, pedi pra uma amiga me trazer dos Estados Unidos, isso é um iPad de geração 6, e ele saiu por R$1.500. Então, tipo assim, saiu barato, porque. E com a caneta, né? Que ele tem aquela caneta que eu posso escrever. Então, ele saiu barato, né? E geralmente ele é mais caro. Porém, Knut, eu vou ser bem sincero, Knut. Isso foi uma coisa que eu tinha vontade de ter, né? Porque eu não queria carregar muito material, que eu geralmente. Às vezes eu tô na casa da minha mãe, às vezes eu tô na casa dos meus avós, então eu ficava não querendo carregar material. Porque minha vida é estudar. Agora, pro beta, que só fica dentro de casa e que pode muito bem comprar o. Que tem o computador dele e que tem o celular bom, ele pode muito bem criar os. Eles digitam que eles digitam a rapidez, imagina. Vou escrever um texto digitando, eles são.
O pessoal aqui tá reclamando que eu gastei R$400 em material escolar. R$400. Amigos!
Eles estão reclamando por quê? Por que eles estão reclamando?
Se for pra gastar R$400 com mulher, vocês estão pagando? Com GPS, vocês estão pagando?
Eles vão. Eles vão no notebook, vai com a mulher no notebook.
Amigo, você tem aquilo que você. Amigo, toda vez que eu penso em parar de estudar, eu lembro dos R$400. Olha só como é o negócio, né? Sai do meu bolso. Pra você valorizar, você tem que sacrificar, entendeu? Mas então, amigos. Mas assim, eu acho que o nosso amigo. Por exemplo, eu vou usar esse material escolar. Ano que vem eu tô gastando mais. 400 de novo. Nosso amigo, ele gastou 1.500 e é 1.500 pro resto da vida, né?
É verdade, é verdade.
Então,
é
olha
verdade.
Só. Mas aí, amigo, a gente tá falando. Tem beta que só vai ter condição de comprar um caderninho e uma caneta azul, né? Azul caneta.
Já tá ótimo.
Mas já tá ótimo. Agora, se você puder investir mais, você vai ter resultado, tá? Porque o cérebro, ele é ativo, né? Quando você coloca desenhos, quando você coloca mapas mentais, quando você organiza de forma pessoal, né? Quando você escreve com as suas próprias palavras, né? Quando você faz os seus próprios métodos mnemônicos, né? Né? Por exemplo, a parte dos direitos administrativos, do direito constitucional, eu coloco lá, disse pro vaso, dignidade da pessoa humana, cidadania, pluralidade política, eu não vi lugar nenhum. Eu mesmo entendi dessa forma, entendeu?
Legal, cara.
Entendeu? Legal. Aí acontece, você tem que fazer dessa forma assim também. Então, vamos lá, amigos.
Eu criei um, Knut, só pra, pra gente compartilhar, como é que chama o seu aí que você criou? Falei?
Disse pro vaso.
Fala de novo,
dignidade da pessoa humana, valores sociais, cidadania, pluralismo político, é por aí.
Eu criei na minha cabeça mesmo, quais são as quatro dos excludentes de licitude. Sabe quais são? Você sabe, lógico, né? Mas a gente tem dificuldade. A quatro excludentes de licitude é o Bruce Lee. Então vamos lá. Bruce Lee. O L. Legítima defesa. Aí depois é. E depois é de novo. Exercício regular do direito. São as quatro excludentes de licitude. Bruce Lee. Quem inventou isso? Ninguém. Eu, vendo um vídeo do Bruce Lee, vi lá que Bruce Lee escreve Bruce, depois L-E-E. Falei, posso botar mais um E fazer um mnemônico. Então, quer dizer, isso eu criei. Então, você sente a valorização, né? Você cria uma coisa, tipo assim, um método que fala, você condiciona seu cérebro a lembrar. Mesmo jeito, o beta que tá jogando LOL, que tá jogando esses outros negócios aí, ele não sabe os hacks, ele não tem lá o. Que, eu nem sei falar isso, eu nem jogo nada. Mas ele sabe tudo, os mapas, ele conhece tudo. Cara, o estudo, se você se dedicar, se você se debruçar em cima do estudo, você vai ver que é gratificante, cara. Vai chegar um momento que você vai aprender as coisas, você vai estar rendendo, você vai estar acertando, você vai estar fazendo aquela conta 25 dividido por 5, você vai saber quanto é que é.
5.
Você não vai precisar botar a calculadora quando você chegar para fazer com sua mãe. Vai perguntar, nossa, é 12 reais, quanto que tivesse levar 2? Às vezes o cara não sabe, o cara vai e pega o celular e faz 12 vezes 2. Eu já presenciei isso. A vontade que dá é de você morrer. Você não pode, porque se, né, você vai fazer o quê? A vida do cara, ele bota ali tudo na calculadora, condiciona. É triste, Knut, é triste. Se for pra pedir pra fazer, eu tenho certeza aqui, ó. Se for pedir pra fazer o cara fazer uma equação de primeiro grau, o cara não consegue resolver. Formado em ensino médio não resolve. Muita gente não resolve. Então, assim, a gente tem que colocar na nossa cabeça o beta que tá assistindo. Eu acho muito importante quem tá assistindo esse podcast e quem tá interessado em mudar, cara.
Então pra terminar, amigo, vamos falar assim, porque tem beta aqui que falou assim, eu não tenho dinheiro pra comprar um caderno, não tem problema, você tem computador?
Não, cara.
Você tem celular? Então você vai fazer o seu caderno virtual, se tiver tablet melhor ainda, né? A gente aqui vai dar todas as opções pra você. Se você tem um tablet da Apple, que é o iPad, né? Qual é o aplicativo que você usa? Que é um aplicativo excelente, pra mim é o melhor de todos. Qual é o nome do aplicativo que você usa?
É o GoodNotes, né?
Esse aplicativo você vai fazer um caderno mais bonito do que um caderno normal, né?
É verdade. Dá pra você organizar imagem, você pode copiar fotos da internet, você pode fazer, pode criar um, por exemplo, assim, ele tem a possibilidade de você criar não somente um mapa mental, mas você organizar, ele possibilita fazer o que você falou, marca texto, glitter, qualquer coisa que esse pessoal gosta aí, cor azul, vermelho, tudo, você tem essa possibilidade, essa infinidade de. Ele tem essa aquarela de caneta, pode ter. Então, na minha opinião, é um investimento que, se o cara tem condições, é um investimento que ele pode fazer no iPad, ou ele pode fazer num tablet. Eu não tô.
Sim, mas digamos que ele só tenha um celular. Tá. Amigo, sabe qual eu faço? Eu faço um aplicativo chamado Evernote, já ouviu falar? Evernote?
Ótimo, do elefante.
Vou explicar pra vocês como eu estudo. Tá?
Vai lá, fala aí.
Vou explicar como é que eu estudo. Eu abro lá o Evernote, faz o login, vou fazer agora pra vocês. faz o login com seu e-mail, né? Aí você vai colocar o Evernote não só no seu computador, também no seu tablet, se você tiver, e também no seu celular, né? Que aí você vai poder estudar qualquer uma das plataformas. O Evernote tem essa vantagem de que ele é multiplataforma, né? Aí você vai chegar lá, você vai criar um caderno. Você vai criar um caderno de quê? Direito administrativo, direito constitucional, português, né? E aí dentro do caderno, você pode criar pilhas. Pilhas de cadernos, por exemplo. Essa aqui é a pilha do concurso. Aí você coloca todos os cadernos juntos, assim. Aí você organiza, entendeu? É a forma de você organizar, né? E aí dentro de cada caderno, né? Você coloca lá a etiqueta, né? De administrativo, constitucional, para você. Por quê? Porque isso é forma de você descobrir. Quando você estiver pesquisando, o que tem naquele caderno, né? E aí você chega lá, e pelo menos como eu faço, tá? Eu vou explicar como é que eu faço. Vocês fazem do jeito de vocês, tá? Eu pego lá, eu colo o PDF, eu boto lá, um caderno de direito administrativo, coloco lá, aula 1, aula 1, sei lá, aula número 9 aqui, Estatuto do Servidor de Janeiro. Aí eu coloquei lá, eu colei o PDF, já tô todo lá. Aí eu começo, de um lado eu assisto o PDF, e do outro eu pego o Evernote e começo a fazer o resumo, digitando, né? Só que eu faço digitando, usando tabelas, usando enumerações, usando vários tipos de recursos, sabe? Pra ficando bonito, uso várias cores, entendeu? Ou seja, eu faço um negócio bonito, sabe? Depois eu termino, pronto, aquele ali é o resumo daquele PDF. Depois eu vou pro outro, vejo outro PDF, faço o resumo, entende? E no final, eu fiz um resumo. Depois eu vou estudar, vou ler o PDF inteiro? Não vou, eu vou ler o meu resumo, entendeu?
Não aí, vai, porque você já fez o resumo.
Sim, ou seja, vocês têm que tomar cuidado, o resumo de vocês tem que se tratar com amor, amigo, com carinho. Gastei um centavo com tinta aqui, com papel, com nada. Não, mas eu tô olhando, tá bonito, eu posso colocar aqui, escrito à mão, vai ficar lá com a grafia parecida com o que eu escrevi, né? Então, amigos, essa aqui é uma forma de você fazer um caderno virtual, facílimo de organizar, né? Pra quem não gosta do Evernote, também o OneDrive, o OneNote, que é do Windows, né? Que é até melhor pra quem sabe usar. Também tem outros tipos, tem o Notability também, tem outros aplicativos para quem tem na plataforma Android, tem o Notability, tem um monte, né? E amigos, ou seja, você cria o seu próprio caderno dentro do seu tablet, ou dentro do seu computador, ou dentro do seu celular, e você vai poder estudar aonde você quiser. Então eu, pessoalmente, para vocês que estão baixíssima renda, mas que tem um computador, comece a trabalhar no Evernote, amigos. Lá dentro do Evernote você vai poder colocar imagem, você vai poder colocar voz, você vai poder colocar o PDF, entende?
Ah, outra coisa que, Nute, outra coisa que é muito importante, o cara fala comigo assim, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção, então, cara, videoaula, tem dificuldade e tal, baixa, pega lá no YouTube, ou então tem outros aplicativos aí que consegue gravar, coloca o fone e vai ouvindo a videoaula. Eu, durante um período, quando eu ia pra faculdade, eu ia de van, eu ficava ouvindo a aula, cara, do professor, eu tinha muita dificuldade em direito administrativo, que no último era uma coisa que eu tinha muita dificuldade.
E é fácil, hein?
Mas eu tinha aquele bloqueio, né? Então eu ouvia a aula do professor todo dia. Eu tinha aula com ele só terça e quinta. Mas eu ouvia a aula dele todo dia, as aulas dele. Chegou um momento, cara, que eu comecei a decorar o que o professor falava. Às vezes eu ficava uma hora e meia na van. E eu decorava o que a pessoa falava. Então, quer dizer, eu aprendi na marra, né? Eu memorizei. Né? Então, eu te falo assim, o beta, ele tem que, já que ele tem a dificuldade de se concentrar e tudo mais, ele tem que utilizar, ele tem que levar o estudo, Knut, igual você falou, é o caderno, ele tem que ser o amor da sua vida, o caderno tem que ser tudo pra você.
A sua verdadeira namorada é o seu caderno, né? Obviamente, o Roger está dizendo, tá falando algo importante aqui, que o beta tem que escrever. Quanto mais ele escrever, melhor. Eu concordo, mas a gente sabe que nem todo beta vai ter recurso para fazer um caderno bonitinho, né? E às vezes...
Não somente isso. Redação, que hoje a maioria dos concursos tem redação. Pede pro beta escrever como foi o dia dele hoje. O beta não consegue escrever. Ele não consegue um texto. Pergunta o que é um texto narrativo. Não sabe. Um texto dissertativo, argumentativo. Essas coisas, infelizmente, né, Knut? É o que você falou. A nossa vida tá indo para um lado sombrio. Os tempos estão sombrios, mas se o beta quer sobressair, se quer sair da lama, fala, sou beta, mas sou concursado. A partir do cara falou isso aqui no chat, aqui, eu vou dar esse problema. Sou beta, mas sou concursado. Realmente, você é concursado, meu irmão. Você tem seu salário, todo mês ali 3.500 no seu bolso, ninguém reclama. Você vai comprar suas coisas, você vai viver. Você vive, dá pra viver aqui, Lute. O cara que passa no concurso hoje, nível médio, pra ganhar 3.000, 3.500 hoje, igual o concurso que eu. que eu trabalho, o cara vive bem, cara. O cara vive bem, o cara não... Ó, se você mora com seu pai ainda, mora com sua mãe, né, sua avó, sei lá, mora, se você tiver 3 mil reais, você é rico. Você não tem que pagar aluguel, você não tem que pagar nada. Você, faz, você, você não ajuda nada em casa, com certeza. Um real dentro de casa. Agora, se você continuar só vendo vídeo de, que não presta, só querendo Xavier, só querendo ficar jogando joguinho, cara, a sua vida vai passar. Você vai ouvir muita gente falando: ah, não era mais novo, eu poderia ter. Você pergunta pro seu tio, pra sua tia: poxa, por que, que eu não estudei? Por que, que eu não fiz concurso? Eu vou te ser sincero, eu nunca vi ninguém me falando isso. Eu arrependi de ter estudado. Você nunca vai ouvir ninguém falando isso. E o conhecimento, meus queridos, conhecimento é o maior ativo que um ser humano pode ter. Conhecimento é o maior bem que você pode ter. Ninguém te rouba. Alguém pode te roubar seu carro, pode... sua namorada. Sua namorada vão roubar. Se você começar a... Se você... Vão roubar. Sua namorada, mas o conhecimento, cara, ninguém rouba seu conhecimento. E o cara tá falando aqui que 3.500 em Petrópolis, cara. Eu acho que o cara que não tem que pagar aluguel, que Nude, você pode falar melhor aí um pouquinho. O cara que não tem que pagar no Rio de Janeiro, aí Petrópolis é de Rio de Janeiro, né?
Exato,
é a terra do Huawei de Petrópolis, né, Gil Brother? Eu quero te falar o seguinte: se o cara ganha 3.500 reais, o cara em concurso de nível médio, em maioria de 2.000 a 3.500. Se o cara trabalha na prefeitura, ou então um canto concurso aí, ele não paga aluguel, ele não contribui com nada em casa, ele ganha 3.500, é pouco? Eu não sei se é, cara. Eu posso estar errando aí, mas eu acho que...
Tá bom. Tem que... Tá bom. Quando vocês começarem a estudar, vocês vão ver que tem coisas... Que é muito difícil de entrar mesmo. Ah, mas isso aqui é um ato de eficácia contida, essa aqui é uma lei de eficácia limitada, e é difícil entrar. E aí você faz lá a tabelinha no resumo e não consegue, e tem que ver todo dia, amigo. Então é por isso que a gente vai ter uma outra arma para te passar, que é um outro aplicativo que você também pode colocar no computador e no seu celular, para você ver diariamente, que é o nome do aplicativo chamado Quizlet. Que nesse aplicativo você vai fazer o chamado flashcard, né?
Sim, muito bom.
Não só flashcard, o Quizlet tem uma série de joguinhos, né, que você faz com o material do concurso. E não só você pode fazer, como você pode procurar no Quizlet pessoas que já fizeram joguinhos com português, com direito administrativo, com penal, entendeu? Ou seja, você pode se divertir, literalmente. Por exemplo, tem lá um joguinho que é tipo assim, você tem 10 segundos para responder, né? Senão você cai, né? E aí você vai lá e tem que se chutar, entendeu? Você tem um monte de passo-tempo lá no Quizlet, né? Então, instalem o Quizlet no computador e no celular, não esqueçam. Outro lugar que é indispensável, que também você vai colocar no seu computador e no celular: MindMaster, já ouviu falar? Existem outros aplicativos de mapa mental que são melhores que esse, mas esse é o único que você consegue colocar no computador e no celular. Ou seja, você às vezes está sem nada para fazer, você coloca no computador, depois você vai tá no meio da rua, você olha no celular. Ou às vezes você coloca no celular e depois coloca no computador, entende? São formas de você aumentar a sua produtividade, entendeu? Então, amigos, só para repetir aqui os aplicativos que eu acho que todo mundo tem que baixar hoje ainda, né? Quizlet, MindMaster, o Forest, o Todoist, o Alerta Concurso, o Marque Certo, o Easy Study, concurso de bolso e o Evernote, né?
Boa.
Tá. Então é isso aí, amigo. Além disso, entre no Telegram e entre nos grupos de concurso, que lá tem as apostilas, entendeu? E amigo, aí vai: ah, mas eu sou pobre, ah, que não sei o que, amigo, estamos te dando o mapa da mina, estamos segurando a tua mão. Agora, amigo, você tem que dar um empurrão, né?
E aí,
o que você fala pra gente, pra esse beta que tá escutando a gente, e tá: ah, mas é muito difícil, eu não vejo vantagem em concurso, eu prefiro trabalhar, eu prefiro empurrar a bicicleta do Itaú. fala aí.
Ô, cara, eu vou mandar um recado que, uma vez falaram isso comigo, eu não acreditei, né? Quando você tem a certeza que você não pode ser demitido, quando você tem a certeza, quando você tem a certeza de que todo mês seu salário vai ter lá, você tem a possibilidade de se organizar, Knut. Você tem a possibilidade de comprar um carro, casa, você tem a possibilidade de fazer parte de uma empresa, da empresa que mais cresce no Brasil. É a empresa que não demite ninguém, que é o O Estado não demite ninguém. O Estado ele é a empresa que só cresce funcionários e ela não demite, só gera mais renda. Então você vai eu acredito, cara, em qualquer área que seja, ele é a melhor opção. Você vai ser rico? Você não vai ser rico, mas você vai ter uma vida digna. Você vai poder comer em restaurantes bons, você vai poder ter. Você vai poder ser um homem de verdade, cara. Você vai sair dessa vida medíocre que eu vivi por alguns anos. Eu vivi uma vida medíocre de ter que pedir dinheiro pra sua mãe pra cortar cabelo. Entendeu? Você tem que ir no cortar cabelo, pede sua mãe, me dá 10 reais. Isso, cara, tem uma coisa mais humilhante pra um homem do que isso? Agora, você hoje poder comprar suas coisas, velho. Você adquirir suas coisas, juntar dinheiro, ter dinheiro é muito bom. Você fazer parte de um grupo que hoje, Knut, quem é funcionário público hoje tá bem, Knut. Você pode ter certeza.
É o meu pessoal, todo mundo tranquilo. Todo mundo, o resto tá.
Knut, exatamente aqui. O pessoal do meu setor, do meu setor aqui, tá todo mundo trocando ideia porque tá trabalhando um dia na semana. A gente tá trabalhando um dia com essa quarentena. Eu tô fazendo home office, eu trabalho, falar aqui, eu trabalhei hoje 3 horas, trabalhei hoje 3 horinhas. Fiquei no home office de manhã e fiquei de boa o dia inteiro. Então, quer dizer, o funcionário público, lógico, pode ser demitido. Os caras estão falando aqui antes, pode ser demitido. Você pode ser demitido, mas você vai passar por um processo administrativo disciplinar.
Tem que ser com motivação. Mesmo se for empresa pública, tem que ter motivação.
Exatamente, você não pode ser simplesmente. Agora você tá trabalhando aí no. Tá trabalhando aí com. Por exemplo, noite trabalhando aí, esses caras trabalham muito aí com esse negócio. Atendente telemarketing. Muito gato, tem muito beta, tem que atendente telemarketing. O seu chefe chega pra você e fala, junta seus panos de bunda aí e vai embora. O que, que você faz? Onde você vai? Como é que você vai embora? Nem dinheiro pra passagem você tem. O que você vai fazer? Não, cara. Ou então, se você quiser empurrar uma bicicleta, que também não é ruim não, né, Knut? Eu tô vendo aí que tem gente ganhando até 10 mil, Knut, agora.
Agora tá 20 mil, 50 mil. O céu é o limite pra quem tá empurrando a bicicleta do Itaú. É o passaporte. A bicicleta do Itaú é o cavalo branco da nossa geração. A mulher vê a bicicleta do Itaú e elas ficam molhadas agora, né? E olha só como a Matrix, amigo, é covarde, né? Ela chega e fala pra você, tá vendo aquilo ali, o concurso? Aquilo ali é parasita. Faz aquilo não. Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que empurrar a bicicleta do Itaú. Isso sim que é trabalho. Você vê alguém falando bem de concurso? Eu só vejo gente endeusando o subemprego. Né?
Exatamente.
Ou seja, eles querem a Matrix, querem te sugar, te cagar, amigo. Você consegue imaginar você com 40, 50 anos empurrando aquela bicicleta? Amigo, você vai morrer. A Matrix quer te sacrificar no altar da meritocracia, amigos. Eu tava vendo ali, que lá nos Estados Unidos, né? Já tá faltando entregador. Por quê? Porque os entregadores lá do Uber Eats, né? Estão todos sendo infectados pelo vírus, né? E aí acontece. Você acha que, olha só, o cara não tem direito a nada, não tem direito à saúde, não tem plano de nada, não tem nenhum direito trabalhista, pegou agora um... Não, não pode falar o nome. Pegou lá uma doença, não vai poder pagar o hospital, porque lá é caríssimo, né? E agora, ou vai ficar 2 semanas mal pra caramba, ou vai morrer. Pronto, parabéns pra vocês. É isso que vocês querem pros betas.
É verdade, olha pra você ver. E o pior é que tem os betas falando aqui. Eles preferem falar que se o Estado quebrar, para tratar. Cola demitir o estatutário. Não sei o que, não sei o que. Olha pra você ver. Os caras ainda têm.
Amigos, o Lula demitiu. É uma demissão em sei lá quantos anos. Quantas pessoas estão demitidas na iniciativa privada hoje, nessa semana? Quantas pessoas eu conheci que estão demitidas?
Milhares.
Ou seja, é uma falsa equivalência, amigos. É uma falsa equivalência, tá bom? Então, amigos, muito obrigado por terem participado. Quem quiser continuar reclamando de concurso, faz o seguinte, não faz. Continua trabalhando em sistema privado. Porque tem gente aqui que eu sei que não é alfa, que não é beta. Eu sei que te fez colégio Santo Inácio, que fez São Bento, entendeu? Pra vocês é fácil, amigos. Eu sei que é. Vocês são empreendedores, dá certo, ok, beleza. Você chegou o país nas costas, né? Mas o Betinho aqui, que estudou em colégio público, né? Amigo, a vida é difícil pro cara. O beta não pode escolher. O beta tem que vencer. Entendeu?
O beta não pode escolher. Entre escolher a caneta e entre escolher a bicicleta do Itaú, eu ainda fico com a caneta, viu, Knut?
Sabe por quê, amigo? A caneta te dá um futuro, te dá uma carreira. A bicicleta do Itaú vai te dar um salário, mas depois vai te dar uma hérnia e possivelmente até um acidente, que eles não vão te dar um centavo quando você estiver no hospital, né?
E sem contar a infecção que você vai ter aí, que nem aconteceu nos Estados Unidos. Isso é bizarro, velho. Bizarro mesmo.
É verdade na nossa cara, né? O pessoal tá falando, ah não, Knut, você tem que valorizar o Uber Eats é maravilhoso. Não, é melhor do que nada, é ótimo. Graças a Deus,
é lógico.
Não vai existir no futuro, a gente sabe disso. né? Mas falar que não ter direito a nada, ficar ali no meio dos carros, com risco de ser atropelado, né? Igual outro dia, meu colega, eu fiz aqui o podcast que eu critiquei o Uber Eats, né? E aí o cara me criticou, me xingou, né? Mas era meu amigo. No dia seguinte ele viu um Uber Eats atropelado na frente dele, ele falou assim, que não tinha. Mudei de ideia. beleza. Então, amigos, quem gostou, gostou. Quem não quis, continua usando o Twitter, o Instagram, isso. Vejam lá as gostosas, joguem bastante videogame, assistem Twitch, né? Vejam Xavier Vídeos, gastem a vez de vocês assistindo o canal Masculinista, canal Poá, canal de YouTube de Felipe Neto, canal Bacoto, vejam, acompanhem a saga do Flamengo esse ano, né? Vocês vão ver o título mundial desse ano. Ano passado não foi mais dessa vez que tem. Enquanto vocês vão ver o Flamengo conquistar o mundo, vocês vão conquistar a daga pra vida de vocês. É isso que vocês vão conseguir. Vocês vão se afundar ainda mais na lama, tá bom? Amigos, a única narrativa que importa é a narrativa da sua vida. Se você não se preocupar com você, ninguém mais vai se preocupar. Então, amigos, se você não quer se preocupar com você, então eu não vou preocupar mais. Até a próxima, amigos. Tchau.
Até mais, queridos. Um grande abraço. Força e honra. Sou beta, mas sou concursado. Esse é meu lema a partir de hoje.